Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Inicia-se mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje temos connosco o Sr. Tenente-General José Carlos Filipe Antunes Calçada, a quem quero agradecer a disponibilidade para estar hoje presente. Como sabem, em termos acordados e em conformidade com o regimento, hoje, sequencialmente, iniciará a audição o grupo parlamentar do CDS-PP, através do Sr. Deputado Telmo Correia. Porém, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, o Sr. General fez uma referência que pretenderia usar como sua prerrogativa da palavra para uma declaração inicial, o que, obviamente, reiterando os meus cumprimentos, dava de imediato. Sr. General, faça favor.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de saudar esta Comissão, os seus deputados e, através de Vossas Excelências, toda a Câmara, todo o Parlamento de Portugal. Não há democracia sem um Parlamento, não há Parlamento sem deputados empenhados em providenciar tudo aquilo que o país precisa, do ponto de vista legislativo. E, portanto, a minha primeira palavra é de saudação, manifestando o desejo de que esta Comissão possa cumprir a sua missão, que é um termo bem militar, digo eu, ou seja, apurar as responsabilidades políticas e concluir quais foram as consequências da, entre aspas, crise de Tancos. Em segundo lugar, queria também dizer a esta Câmara, através desta Comissão, que o período compreendido entre 28 de junho de 2017 e cerca de 12, 14 de julho do mesmo ano, cerca de pouco mais do que 10 dias, foram, parafraseando o título do célebre livro de John Reed, 10 dias que abalaram não o mundo, mas o exército português. E isto é o mais, na minha perspectiva, o mais importante que teremos a retirar daquilo que se passou nessa época em Tancos e em Lisboa, porque o problema começou em Tancos, mas depois propagou-se para Lisboa. E dizer que, na minha perspectiva, e a um ponto de vista pessoal, o Exército é uma instituição quase que sagrada, porque é a única instituição exclusivamente portuguesa, nacional, que está presente desde a fundação. A Hoste Real, que é o precursor do Exército Português, estava ao lado de Afonso Henriques em Ourique. É, portanto, uma instituição, para mim, que se reveste de um certo teor sagrado. E foi atacada no seu âmago. Foi atacada, foi, digamos, desonrada. E, portanto, quem fez isso, quem praticou aquele roubo, furto, como queiram, e os cúmplices não têm perdão. Na minha perspectiva, não têm perdão. Enfim, é o segundo aspecto, por muito que haja, digamos assim, coisas ou aspectos atenuantes, perdão nunca poderá haver para quem roubou e quem fez o Exército passar por aquilo. Em terceiro lugar e por último, dizer também à Comissão que, apesar do que acabei de dizer, estou seguro que o Exército, tal como no passado, e porque os seus elementos, aqueles que o compõem, os generais, oficiais, sargentos e praças, têm a correr no seu sangue, o mesmo sangue que corria em Alves-Barrota, no Salado, e noutros sítios, noutros lugares onde o Exército combateu, estou seguro, dizia, que o Exército saberá recompor-se daquilo por que passou, já vai fazer quase 2 anos. Porque os seus homens, repito, são capazes de dar a volta a isto. São poucos, mas eu conheço-os relativamente bem e eles saberão dar a volta por cima. Assim o espero. Não gostaria de um dia desaparecer deste mundo com a sensação de que o Exército não tinha levantado a cabeça de novo. Porque, julgo eu, naquele momento atingiu um limite muito, muito, muito inferior àquilo que seria de esperar. Era isto que tinha para dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estou à inteira disposição de Vossas Excelências para as perguntas que me queiram fazer. Não quer dizer que eu saiba responder. Ou poderei até saber, mas não querer.
Senhor General, muito obrigado. Faça favor, Senhor Deputado Telmo Correia, havia referido, portanto, dispõe de até 8 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, e obviamente e de forma breve, cumprimentar e agradecer a presença do Senhor General connosco hoje e os esclarecimentos que nos vem prestar. E de uma forma breve, dizer-lhe, Sr. General, que, enfim, em termos de conceito global, nós partilhamos a sua apreciação, ou seja, o Exército é uma instituição tradicional, como qualquer instituição, e por muito tradicional que seja, é ela própria e aqueles que a integram e compõem num determinado momento, mas precisamente por ser uma instituição é que o Exército ultrapassará e seguramente recuperará de todas as vicissitudes que possa estar confrontado, designadamente essa de Tancos, e não comento, obviamente, a leitura da obra que escolheu para exemplificar, até porque se formos para a leitura da obra, a partir daí tínhamos logo uma clivagem entre os dois lados da mesa e não é isso que nos ocupam sobre os 10 dias que abalaram o mundo ou os 10 dias que abalaram Tancos. Não é isso, não é esse o objeto da nossa discussão aqui, como é evidente, não é isso que nos preocupa. Começava talvez por lhe perguntar de uma forma breve, mas direta, ao longo das suas funções, e o Sr. General foi o comandante do pessoal do Exército durante um período significativo, independentemente deste momento concreto e das consequências que ele teve, inclusivamente no seu percurso pessoal, enquanto militar, perguntava-lhe que conhecimento global é que tinha de Tancos, da situação de Tancos, se teve ocasião ou não de visitar ao longo das funções que desempenhou, se tinha consciência das debilidades que existiam ou não. É uma primeira pergunta genérica, mas direta.
Muito obrigado pela questão. Durante, eu fui 2 anos e meio, cerca de outubro de 2014 a julho, ao início de julho de 2017, cerca de 2 anos e meio, ajudante-general do Exército, comandante pessoal, portanto. Nessas funções eu nunca visitei os paióis de Tancos, nunca. Eu conheci os paióis de Tancos porque no decurso de um curso que fiz, um curso de carreira, um curso de promoção, oficial superior, incluiu uma visita lá, aos paióis. Portanto, eles eram relativamente recentes nesse tempo e nunca mais visitei os paióis propriamente dito, porque as minhas funções nunca me levaram a ter funções do ponto de vista da logística, nunca, e do ponto de vista operacional, isso sim, tive várias, mas ou foram na brigada mecanizada ou foram na brigada de intervenção que comandei. A única unidade, subunidade da Brigada de Reação Rápida, que está ali acuartelada na zona de Tancos, que comandei, foi a unidade que em primeiro lugar foi para o Kosovo em 1999, o agrupamento Bravo, da capa fora. Portanto, ao longo da minha vida, só fui aos paióis de Tancos uma vez e numa visita integrada num curso de promoção oficial superior. Não se chamava assim naquele tempo, mas pronto, o equivalente.
Respondeu, Sr. General, isso, enfim, não, como é evidente, não tendo esse conhecimento, exclui à partida perguntas sobre a situação concreta, logística, por assim dizer, dos paióis, mas não a questão do efetivo, porque tendo a responsabilidade do pessoal, a questão do efetivo é uma questão, obviamente, relevante para lhe perguntar. Num documento que nos é remetido pelo próprio SEM, o documento número 5 da pasta Alfa, diz-se que o efetivo era desajustado face aos meios complementares de vigilância existentes e ao seu estado de operacionalidade, mas conformes com o plano de segurança para o estado de segurança Alfa, e na existência de uma força permanente, atribuída e treinada e equipada à missão. A pergunta é se concorda ou não com esta leitura, se tem ou não a mesma leitura, que conhecimento é que teve ao nível pessoal de relatórios provenientes das próprias unidades e das unidades que tinham a missão de segurança dos paióis nacionais de Tancos, se teve conhecimento desses relatórios e se considera de resto que esta guarnição tem sido aqui muito discutida e temos opiniões, eu diria tendencialmente coincidentes, mas nem sempre rigorosamente coincidentes, sobre a suficiência de um sargento, um cabo e 6 soldados para uma estrutura com aquela amplitude, dimensão e, obviamente, preocupação e gravidade, dado o material que lá estava.
Quanto a isso, 3 coisas. Primeiro, os efetivos nunca são suficientes se não estiverem de acordo com o quadro orgânico, isto é, se nós definimos que um batalhão tem, por exemplo, 500 homens, esses 500 homens permitem a esse batalhão cumprir as missões para que esse batalhão foi criado e para que ele existe. Se há a menos, não consegue cumprir, pelo menos não consegue cumprir da mesma forma. Nessa altura diz-se que tem vulnerabilidades e o comandante assume os riscos decorrentes dessas vulnerabilidades, neste caso de ter menos gente do que aquilo que devia ter. Isto é uma resposta, digamos, genérica. É assim que nós entendemos as questões ligadas ao pessoal. Segundo, não há nenhuma unidade, com exceção das forças nacionais destacadas, as que vão para fora do território nacional, que esteja a 100% do seu quadro orgânico. Nenhuma. E mais, há unidades que estão francamente abaixo do seu efetivo, digamos, onde é que ainda é capaz de manobrar. Manobrar é um termo genérico que se usa no Exército. Isto quer dizer que há muitas unidades que estão a 30% do seu efetivo, para não dizer a grande maioria, o que é manifestamente pouco. Mas isso decorre da falta de efetivos que o Exército tem. O Exército tem, na altura em que eu saí, o Exército tinha cerca de 15.700 efetivos entre oficiais, sargentos, praças, do quadro permanente, RVs, RCs, etc., todas as qualidades, todas as categorias do ativo. Pois tinha alguns oficiais e sargentos na reserva e na reforma, enfim. Tudo isso era administrado pelo Comando Pessoal, era o Comando Pessoal que lhes pagava. O orçamento das despesas com pessoal é o ajudante-general do Exército que o gera, os tais 400 e tal milhões de euros de vencimentos. Mas, digamos, a funcionar efetivamente nas unidades, não só do Exército, também dependentes do ENCFA, tínhamos 15.700 ou 15.600 homens e mulheres, se a memória não me falha. Ora bem. Isto é manifestamente curto, porque devíamos ter 20 mil. Portanto, eles têm que estar a faltar em algum lado. E aí entra, o terceiro aspecto da minha resposta, entra aquele, digamos, a colocação dos efetivos, dos recursos humanos que o Exército dispõe, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo General-Chefe e depois os seus comandos subordinados. E era uma prioridade muito, muito estabelecida, muito, sem qualquer dúvida, era o comando operacional. As unidades do comando operacional tinham a prioridade na colocação dos efetivos. Depois vinham as unidades da logística, do pessoal, as unidades dependentes do pessoal. Só as de formação é que tinham uma prioridade maior na colocação de pessoal. Portanto, nomeadamente a Escola das Armas, a Escola de Serviços e a Escola de Sargentos. Tudo o resto até nem tinha uma grande prioridade. Portanto, as unidades estavam todas abaixo dos seus efetivos. Seis homens, os tais seis praças, o sargento, o cabo e o sargento, e os seis praças, são suficientes. Isto já não é. Isto é uma apreciação. São sempre suficientes ou insuficientes, depende da ameaça. Quer dizer, se a atacarem os seis, forem dois, a menos que sejam grandes, como alguns deputados que eu aqui vejo, aquilo tem uma grande probabilidade de surtir, digamos, de chegar, de ser suficiente. Mas se for um batalhão a atacar seis homens, não. Portanto, depende sempre da ameaça. E o que é certo é que a ameaça em Portugal, graças a Deus, foi sempre de modo a manter um sistema de segurança, um estado de segurança alfa, que tem medidas de segurança muito ténues, porque não se espera nenhum ataque, nenhum roubo, nenhum atentado. E é nessa circunstância que os tais oito homens chegariam. Não se esperava nenhum, digamos, nenhuma tentativa de intrusão ou de roubo. Não sei se respondi à pergunta, Sr. Deputado.
Sr. General, sim, respondeu, só que, quer dizer, aquilo que eu retiro da sua resposta é que, segundo o que nos está a dizer, primeiro, não era prioridade, segundo, não teria que ser prioridade. É mais ou menos isso que nos está a dizer, quer dizer, não era prioridade porque era alfa e porque não existia uma ameaça, apesar, deixa-me só terminar uma coisa, apesar de terem existido ameaças e até furtos noutros pontos, designadamente noutros pontos da Europa, não é? Em segundo lugar, que teoricamente seria suficiente, porque não... Agora, de alguns relatos que nós temos, e há uma investigação em curso, não posso pronunciar sobre ela, quer dizer, não foi propriamente um ataque, nem com grandes nem com pequenos, quer dizer, terá havido carrinhos de mão, enfim, uma grande facilidade em tudo isto, não é?
Se, o que é que houve e como é que foi, não sei. Agora, é assim, os paióis de tanques não eram uma unidade, eram um órgão que tinha forças próprias. Portanto, quando eu digo as prioridades na colocação de efetivos é nas unidades. E as unidades, estou a referir-me ali àquelas cinco unidades, são todas da componente operacional, com exceção da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, o AGM de Alcochete. O R-15 é da componente operacional, a Unidade de Apoio da BRE é da componente operacional, a própria Brigada é, o R-1 é da componente operacional e o Regimento de Paraquedistas também. Portanto, desse ponto de vista, as prioridades eram a máxima de acordo com aquele que o Comandante das Forças Terrestres depois decidia, se era primeiro para a Brigada de Intervenção, que era para a Brigada de Reação Rápida, para a Brigada Mecanizada. Normalmente, as prioridades de colocação de pessoal são sempre para a unidade, num determinado ano, são sempre para a unidade que vai aprontar e enviar para fora subunidades no ano seguinte, na rotação seguinte. É essa que tem a primeira prioridade. Portanto, não era a guarnição para defender, para guardar os paióis de tanques, que tinha qualquer prioridade. Era o RE1, eram as unidades que prestavam essa guarda, essas é que tinham uma determinada prioridade. E estavam todas muito abaixo do que deviam estar, daquilo que deviam ter, como é óbvio, quer dizer. Porque, por exemplo, um regimento, é só para o Sr. Deputado ter uma ideia, um regimento que devia ter, quando tem uma componente operacional de um batalhão ou um grupo, no caso, por exemplo, de uma unidade de artilharia ou de cavalaria, grupo, uma unidade deste género, para estar completa, devia ter à volta de 600 homens. Quando eu me vim embora, havia regimentos que tinham 140, 150, já vê. Mas hoje tem 90, ainda estão piores. Estão mal, portanto. É isto.
Muito obrigado, Sr. General. Isso leva-nos a que, sim, enfim, não, é um quase que jogo do empurra, passo a expressão, em termos de responsabilidades nesta mesma matéria, que também não tem sido alheio a esta comissão, ou seja, há responsabilidades da componente militar, há responsabilidades políticas, quem e como e quando é que tem as responsabilidades, enfim, como é que eu lhe posso perguntar isto? Eu acho que houve, no pós-Tancos, alguma ideia de desvalorização desta matéria. Ou seja, eu estou a falar, e contraditório até com aquilo que o Sr. General aqui nos disse. O Sr. General aqui valorizou, enfim, comparou com os maiores acontecimentos da história e com um dos maiores acontecimentos, e notou-se até na sua intervenção a forma que, como militar, sentiu este acontecimento. No entanto, quer dizer, nós ouvimos declarações pós-Tancos de que no limite podia não ter havido furto nenhum, de responsáveis políticos, ouvimos que não seria uma maior quebra de segurança, ou não seria uma grande quebra de segurança também da parte do responsável político. O que eu lhe pergunto é se sentiu, e a pergunta aqui é direta, já neste pós-Tancos, sentiu ou não que houve algum tipo de interferência política na esfera militar e designadamente ao nível das esferas de comando, considerando até que o Sr. General era também membro do Conselho Superior, e portanto pergunto-lhe se sentiu ou não algum tipo de interferência política. Sabemos que houve noutros casos, o General Jerónimo foi aqui muito claro no caso do Colégio Militar. Pergunto-se, nesse caso concreto, se sentiu ou não interferência política de algum tipo.
Comigo, não. Mas não, também não tinha que ter. Quer dizer, julgo eu. Com o General-Chefe, o General Visto Duarte, não faço a mínima ideia. Mas não faço mesmo. Tenho algumas suspeitas, mas nós não podemos. Tem algumas suspeitas, não propriamente, isto não é nenhuma palavra feia, mas não é nenhuma, não tenho provas, não sei, e portanto não posso dizer que houve suspeito que tenha havido, porque, enfim, eu conheço o General Duarte, o Bispo Duarte, há 42 anos, e não estou a ver a tomar determinadas iniciativas que tomou, mas isto é uma leitura que eu fiz já como General na Reserva, e é mais fácil, não é? Quer dizer, uma pessoa quando está de fora é mais fácil pensar e dizer determinadas coisas. Enquanto estive no ativo, nunca presenciei nada, mas como é óbvio, não posso dizer que não houve, mas também não posso dizer que houve, é só isto. Mas julgo que esta comissão de inquérito vai ter a ocasião de saber, mas não é de mim, que eu não assisti a nada.
Certo, se percebi bem, de si o que nós podemos saber e o que ficámos a saber é que, do conhecimento que tem do General-Chefe na altura, Revisco Duarte, quando diz não estou a ver a tomar certas iniciativas, é porque presume que essas iniciativas possam ter sido influenciadas por terceiros, que no entanto não teve conhecimento direto, portanto não pode ir para além da presunção, é isto, não é?
Nem mais.
Pronto, muito obrigado, Sr. General. Outra questão, e uma questão muito direta também, A lista do material furtado, que foi outra matéria que levantou as maiores dúvidas, aparece publicada num órgão de comunicação espanhol, com o nome é indiscutivelmente espanhol, porque é o El Espanhol, é tão espanhol que até se chama o El Espanhol. É lá que aparece a lista. Eu pergunto-lhe se isto lhe pareceu estranho ou não na altura, e pergunto-lhe, sobretudo, se tem conhecimento se este assunto foi ou não abordado no Conselho Superior do Exército, se isto foi tratado de alguma forma ou não, este facto em concreto, e se existe algum tipo de averiguações deste facto, quer dizer, eu não sei se houve ou não, e não sei sequer que explicação é que tem este facto, mas o que é certo é que aparece um órgão de informação espanhol com uma lista que não era conhecida, nem certa, nem certificada em Portugal.
Eu também estranhei, e vou-lhe dizer uma coisa, foi das coisas mais chocantes para mim, quer dizer, porque... Eu fazia parte do Conselho Superior do Exército. Já agora também, visto que o meu camarada António Menezes também, digamos, serviu-se numa fita do tempo, eu não preciso de ler, porque tenho-a toda na cabeça. Nós fomos informados, na quinta-feira, no dia, informados de forma oficial, digamos assim, na véspera já tinha havido um telefonema, mas se os senhores deputados, como sabem, o comando pessoal é no Porto, situa-se no Porto, e portanto eu fui informado por telemóvel, pelo general CFT, na altura, mas de uma forma muito genérica. Não me recordo as palavras, mas disse, aconteceu uma coisa grave, mas amanhã os pormenores... E eu perguntei na altura, mas grave como? Com mortos? Não, porque podia ser um incidente de instrução, outra coisa qualquer. Não. Não morreu ninguém. Portanto, não foi uma coisa desse género. Amanhã falamos. Pronto, e porquê? Não estávamos a falar ao telemóvel. Não. No dia 28, quarta-feira. Dia 29, quinta-feira, ao dia dos comandos. Eu vim do Porto, levantei-me bastante cedo, e vim por uma das três autoestradas que vão do norte para sul e do sul para norte, e cheguei ao regimento de comandos cedo, e foi-me dito que no fim da cerimónia do dia do Regimento de Comandos haveria uma reunião, um Conselho Superior do Exército informal, e informal é só porque não estamos vestidos número 1, o que isso já foi aqui explicado, não estamos fardados com o uniforme número 1, não existe uma ata e não existe uma agenda e um secretário. Portanto, é uma reunião dos quatro generais, tenentes generais do Exército, mais o chefe. Um Conselho Superior do Exército é a seguir ao dia dos comandos, onde fui, então sim, eu e os outros generais que ali estavam, o vice-chefe, o comando da logística, o comando do... brifados ou informados de que tinha desaparecido, o que tinha acontecido. E a listagem do material não estava feita. Portanto, o general Luís Duarte leu um apontamento, um caderno...
Notaram-se até dúvidas de inventário, desculpe interromper, não é? Houve até uma dúvida na altura se não seria uma questão de inventário.
Pronto, exatamente. Não, isso também já posso referir sobre isso, isso foi uma coisa, enfim, mas relativamente a isto, o que aconteceu foi, nós fomos informados de uma forma genérica, não foi, que tinham desaparecido os lojos, os explosivos, pronto, mais ou menos aquilo que tinha desaparecido. Isto foi numa quinta-feira, eu já não fui para o Porto, combinámos uma série de coisas nesse Conselho Superior do Exército, como atacar esta crise, atacar no sentido de enfrentar, e portanto, quando acabou a reunião, eu até fiz um despacho com o general Luís Duarte, foi o último, a última vez, fartei-me de assinar papéis do comando pessoal, e fui para casa, cansadíssimo, tristíssimo, ofendidíssimo com o que tinham feito ao Exército, mas com uma certeza, é de que nós sabíamos o que íamos fazer e íamos enfrentar, olhos nos olhos, aquilo que se tinha passado, assumindo as nossas responsabilidades, como é evidente, sem qualquer dúvida. Na sexta-feira estive a trabalhar no Palácio do Belém todo o dia, porque eu acumulei durante ano e meio as funções de secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional, em Lisboa, mantendo o cargo no Porto, e porque ia haver, dentro de 3 ou 4 semanas, um Conselho Superior, e não se passou nada, a não ser as tais declarações no fim do dia do Dr. Passos Coelho, e pouco mais, quer dizer, e o comunicado do Exército a dizer o que tinha acontecido. Pronto. No sábado passa-se aquilo que já foi aqui referido pelo general Menezes e que, enfim, me deixou completamente perplexo. E foi então que o Exército, que estava unido, porque estava, se desuniu e se partiu o Exército ao meio. Não direi ao meio. O Conselho Supremo do Exército, sim, mas o Exército, enfim... Cada um mas nunca mais foi o mesmo. O exército português nunca mais foi o mesmo, desde aquele sábado fatídico, dia 1 de julho de 2017, onde aconteceu uma coisa que deixou o comandante do pessoal completamente perplexo, para não dizer outras coisas piores, e que me levou a sair. Mas quando, nesse fim de semana, soube que, portanto, se bem me recordo, e isto foi no sábado, e no domingo a única coisa que se passou foi que fiquei a saber que um jornal espanhol tinha publicado a lista daquilo que ainda não sabia bem o que era 3 dias antes. Não sei se respondi à pergunta, mas fiquei absolutamente, até por ser espanhol, não sei porquê.
Deve ter a ver com a tal história do exército, se calhar, que falou no início. Deve ter a ver com a história do exército que sofreu no início. Sr. General, e portanto, quer dizer, sobre o processo de averiguações nessa matéria, não nos pode dizer nada, nem a forma como o Conselho Superior abordou a questão.
Eu vou então continuar a fio do tempo a perceber que o comandante pessoal, a partir de uma determinada altura, cessou. Porque cessou de responder e de ter respostas. De responder e de ter respostas. Porquê? Vou-lhe dizer. Portanto, estamos no sábado. No sábado, o general Duarte, o Visco Duarte, faz uma intervenção na SIC Notícias à hora do almoço. Eu estava num centro comercial, com muito barulho, não vi o que é que ele estava a dizer num ecrã grande. Mas tive a ocasião de perguntar ao general Menezes e foi-me dito, está impecável, foi aquilo que nós combinámos há 2 dias. E portanto, fui descansado para casa, onde tive a ocasião de pôr aquilo para trás e ver, de facto, essa intervenção na SIC, que me pareceu bem, muito bem mesmo. E depois, durante a tarde, não sei o que se passou, confesso que não sei, sei que o general Menezes falou uma data de tempo, e o general Duarte informou o seu comandante pessoal, o seu ajudante-general do Exército, de que tinha tomado a decisão de demitir. Não foi para me ouvir, declarou que tinha decidido demitir 5 oficiais sem nada, sem razão nenhuma, meia hora antes de entrar no ar na RTP, e porque o general Menezes lhe disse, já agora disseste alguma coisa ao teu comandante pessoal. Não, já lhe telefone. Telefonou-me, de facto, para me dar conta daquela decisão. O comando pessoal é que fez o processo de nomeação daqueles 5 oficiais. Os são escolhidos, há uma reunião onde nós escolhemos quem vai comandar o quê, e depois o processo e o último parecer antes da assinatura do general-chefe é do general AGE, que não foi tido nem achado naquelas demissões. Como é evidente, não concordou. Na segunda-feira íamos ter uma reunião de comando do Exército, antecedida de uma reunião do Conselho Superior do Exército, mais uma vez informal, onde eu tive a ocasião, logo nessa, dia 3, segunda-feira, por volta das 2 da tarde, tive a ocasião de dizer ao general Rovisco Duarte, não estava à espera que ele tivesse feito o que fez, porque eu no sábado só, não faças isso, foi só o que lhe disse, isso não faz nenhum sentido, e sabes o que é que isso representa? Ele sabia que isso representava a minha saída. Na segunda-feira, logo na segunda-feira, eu disse-lhe, eu quero que me exoneres. E ele disse-me que exonerará, não me exoneres, queres ir embora, passa à reserva. E eu pus logo o papel passar à reserva, logo. No dia 3, porque também tive a ocasião de dizer que não ficava nem mais um minuto sob o comando do general Rovisco Duarte. Ele poderá confirmar isto, se não quiser faltar à verdade. Não queria nem mais um minuto, não posso estar debaixo do comando de um oficial que faz isto a 5 camaradas nossos. Pronto. E a partir daí, durante a semana, foi só o processo de ir-me despedindo do Exército, que se consubstanciou na quarta-feira da semana seguinte, no dia 12. E, portanto, a partir desse momento, eu já não fui tido nem achado, a não ser no Conselho Superior do dia 7, na sexta-feira, dia 7, onde de facto, aí sim, foi um conselho formal, há uma ata, e manifestei a minha intransigência, disse que mantinha a minha posição da segunda-feira anterior, e que, portanto, me ia embora do Exército, contrariado, 2 anos e meio antes de, por estatuto, ter que sair, ainda na flor da idade, julgo eu. E fui-me embora. E cá estou. Portanto, recapitulando e para responder à sua pergunta, Sr. Deputado, não tive nenhum conhecimento da lista, senão depois de saber que tinha aparecido no jornal, no dia de jornal espanhol.
Nada sobre averiguações, não é?
Averiguações soube que depois já não estava na estrutura do Exército. Já estava digamos, fora, já tinha saído, já tinha passado à reserva e, portanto, não soube o que veio nos jornais a partir daí.
Deduzo por isso, enfim, o Sr. General avançou, e bem, deduzo por isso que partilha o entendimento do Sr. General Menezes quando diz que o General-Chefe, ao tomar a posição que tomou de demitir os 5 comandantes, perdeu, de alguma forma, o Exército, ou perdeu a mão em relação ao Exército.
Completamente. E há muita gente que questionou, eu não sei, o General Menezes, enfim, nós somos muito amigos, também nos conhecemos há 42 anos, somos todos no mesmo curso, o curso General Gomes Freire de Andrade, entrada em 76, embora seja cada um de sua arma, infantaria, cavalaria, que é o meu caso, infantaria. O que é certo é que sou amigo de João Menezes, mas não sei, com ele não sei. Comigo, houve muita gente que me questionou, porque é que saíste? Não tinha nada a ver contigo. Não era CFT, não era logística, nenhuma das unidades. Dependia de mim e portanto, eu podia ter feito aquilo que o General MacArthur fez nas Filipinas na Segunda Guerra Mundial, ter posto uma atitude de impassibilidade dramática e esperar que tudo passasse, não é? Mas não consigo ser assim, por isso é que também não sou nenhum MacArthur, mas não consigo pôr essa máscara de impassibilidade dramática e fingir que não foi nada comigo. Porque foi. Foi, já lhe disse, os processos foram organizados pelo comando pessoal, portanto, quer queiramos, quer não, também tive alguma coisa a ver com a escolha daqueles indivíduos, mas fiz porque aquilo foi o contrário do que é a liderança. Foi o contrário, foi procurar 5 coronéis. Ainda por cima o comunicado não foi dos mais felizes, porque dizia que não era que eles tivessem, mas era para prevenir e para que as averiguações fossem transparentes e fiáveis, ou seja, passou um atestado de putativa desonestidade a 5 coronéis, inadmissível, portanto, foi a forma como fez, foi o conteúdo, foi o timing, quer dizer, aquilo não pode ser, num fim de semana, quando falou 2 dias antes com os generais que eram os seus melhores amigos e que 2 dias depois iam voltar a estar juntos, também não percebi, e portanto pôs-se-me a mim o primado da consciência. O primado da consciência e eu não conseguia mais ver-me ao espelho sequer se tivesse continuado no Exército. Foi só isto.
O tal, Sr. General, o tal vínculo sagrado de confiança entre comandante e soldados, não é? Que aqui já foi referido e que teria sido quebrado com essa decisão. Pergunto-lhe também, e ainda no já não muito tempo que disponho, enfim, isso há de ter tido na discussão que tiveram, inclusivamente no Conselho Superior do Exército, discussão no bom sentido, no debate que tiveram, explicações e justificações do parte do SEM. Eu pergunto-lhe que justificações deu o SEM, por um lado, e pergunto-lhe por outro, sendo o Sr. General tão frontalmente, e com certeza aqui, como na altura, contra essa opção, procurou dissuadir, não procurou dissuadir, procurou influenciar, sabe o que é que foi feito para tentar dissuadir dessa posição, se nos pode dizer alguma coisa sobre isso.
Portanto, sobre a dissuasão durante a tarde de sábado, depois dele ter decidido o que decidiu, quem teve mais contacto com o General Luís Duarte foi o General Menezes, porque 4 dos coronéis pertenciam à cadeia de comando do General Menezes e o 5º, o que ele também falou, com o General Serafino. Comigo, a única vez que pegou no telemóvel foi às 7:30, meia hora antes de entrar no ar na RTP, para me dizer que tinha decidido aquilo. Portanto, eu não tive hipótese de dissuadir. A única coisa que eu disse foi, por uma questão, disse-lhe mesmo, sabes o que é que isso quer dizer? Ele ficou a saber que eu me ia embora, porque eu isso não conseguia admitir uma situação destas. Já agora, se me permitem, não sei se eu tenho o tempo que entender. É a primeira vez que tenho o tempo que entender.
Nós é que não.
Pronto. Ora bem, e o que é que se passa? Porque isto é assim, nós, as atitudes e as decisões tomam quem tem que tomar, os juízos fazem os próprios, fazem as outras pessoas, enfim. Eu, por uma questão de coerência, não podia admitir uma situação daquelas. E é preciso recuarmos um ano atrás, naquilo que se passou em 2017, que é quando se dá a saída do General Jerónimo, de chefe, pela tentativa de intromissão, digamos assim, na área do chefe, relativo com aquele caso do Colégio Militar. na altura, quando eu fui chamado, também fui às entrevistas com o Sr. Ministro, contra o qual eu não tenho nada, mas é que fique bem claro, nada, também não tenho muita coisa a favor, mas não tenho nada contra. Eu fui lá entrevistado e tive a ocasião de dizer ao Sr. Ministro, na altura, que tinha concordado com a atitude do General Jerónimo. Antes de começar as entrevistas, eu pedi para fazer uma declaração, como hoje. E disse-lhe, concordei em absoluto com o General Jerónimo fez, se o Sr. Ministro me escolher numa situação semelhante, eu farei o mesmo, e se não for o escolhido numa situação semelhante, se quem for escolhido não fizer o mesmo, eu não serei cúmplice. E, portanto, um ano e tal depois eu não ia ser cúmplice numa coisa que é o afastamento de cinco oficiais. Em vez de um, não era um, cinco. Não sei se foi a pedido ou não, confesso que não sei. Repito, não tenho dados nem provas de que foi por causa da pressão de quem quer que seja. Tenho as minhas suspeitas, mas não posso dizer que foi por pressão de quem quer que seja. Que fique bem claro. Portanto, não posso fazer uma acusação sem provas.
Sr. Presidente, nos poucos segundos que me restam, uma última questão para o Sr. General, que em bom rigor são duas. A primeira é se isso é normal, se numa entrevista desse tipo, esse tipo de discussão lhe parece normal ou razoável, porque não deveria ser isso, de facto, o interesse e o objeto de uma audição desse tipo. E a última questão mesmo, porque eu é que esgotei o meu tempo, o Sr. General não tem limitações, mas nós temos. A última pergunta é, Sr. General, se quiser falar sobre isso, ou se nos puder dizer alguma coisa sobre isso, sobre o beijo de Quimonde. Por estranho que isso possa parecer, uma obra de Tinoco Faria, que o Sr. General apresentou e que foi muito mediatizada porque na apresentação o Sr. General teria usado uma frase referindo-se que em certos casos hoje em dia encontrávamos um sabujo para cima e um cão para baixo. A frase é sua e a expressão é sua. Pergunto-lhe se quer dizer alguma coisa sobre essa expressão, se quer tipificá-la, integrá-la, contextualizá-la, explicar-nos alguma coisa ou não sobre ela. Muito obrigado, Sr. General. Muito
bem. A primeira... Já não me lembro qual era a primeira.
A primeira era sobre a normalidade
da
debate.
Da entrevista. Não, atenção, que a entrevista não foi uma entrevista, aliás, a sucessão do General Jerónimo não foi uma sucessão normal, digamos, não foi o fim de um mandato, e agora vamos começar outro, e portanto eram entrevistas de alguma forma, e aí percebo, não propriamente tipificadas. Eu nunca tinha estado em nenhuma, aquela foi a primeira. Mas como, o que é que eu, a ideia era esta, se o Sr. Ministro escolhe quem entender, agora, se me escolher a mim, o que eu quis deixar bem claro, mas atenção, eu tive a ocasião de dizer o que pensava para o Exército, e tivemos até uma discussão, uma conversa bastante franca e não foi interessante, porque eu tive a ocasião e o Sr. Ministro disse também qual era a ideia dele, enfim. Mas porquê? Porque tinha sido uma sucessão, portanto, tinha sido uma saída, digamos, estranha, ou não foi estranha, quer dizer, mas digo, pronto. E portanto eu quis, de uma forma clara, porque eu não consigo ser de outra maneira, disse, Sr. Ministro, o senhor, se quiser aqui contar comigo, já sabe com o que é que conta, é com uma pessoa assim. Pronto, e foi isto mais ou menos. Só nesse sentido, mais nada. Quanto ao livro. O livro, a expressão, não é minha, a expressão é do livro. Eu convido os senhores deputados a lerem o livro. O Coronel Tinoco de Faria, o Tenente Coronel Tinoco de Faria, foi meu oficial de informações no Kosovo. Portanto, o chamado S2, do agrupamento Bravo, a primeira unidade foi para o Kosovo. Chegámos e tivemos que nos instalar. Se bem recordam os senhores deputados, tinha havido bombardeamento do Kosovo, da Sérvia, pelas forças da NATO. No tempo, o secretário-geral era o Sr. Javier Solana e era o General Wesley Clark, o comandante operacional da NATO. Houve o bombardeamento e aquilo estava muito... E nós tivemos que, digamos, fazer um trabalho para cumprir a resolução 1244, que depois não serviu para nada, mas pronto. De Sapa, tivemos, além de instalar a unidade, tivemos que conhecer a área de operações. E quando digo área de operações, inclui as facções que por ali andavam, do CCAP e por aí fora. E o oficial de informações foi perfeitamente fundamental e fez um trabalho notável, que fez com que o Tenente Coronel Tino Faria tivesse merecido ser condecorado com medalhas distintas com palma, portanto, por ação em campanha. Ora bem, E, portanto, eu fiquei, e sou amigo do tenente-coronel Tinoco Faria. Pediu-me para apresentar um livro, o livro O Beijo da Quissonde, que é uma espécie de autobiografia que vem buscar episódios da infância, quando o pai morreu na Guiné, em fevereiro. Isto acontece em julho, portanto, em fevereiro. Eu vi a primeira prova e tomei as minhas notas. E aquilo estava, ele refere-se, não interessa agora, e chama assim a um comandante que teve noutro sítio. E o que é que acontece? Acontece que aquilo estava, se virem o filme da apresentação, veem que eu estou a ler umas cartolinas. Não é? Ora, eu naquele dia 7, cheguei ao Palácio da Independência para apresentar o livro às 8 da noite. E saí da Escola Militar de Eletromecânica, onde aconteceu o tal Conselho Superior do Exército, depois do dia do Comando da Logística, à tarde, às 6. Portanto, no caminho de Paços de Arcos para o Palácio da Independência, não estavam à espera que eu fosse ler o livro e tomasse aquelas notas. Eu estou a lê-las. Aquilo já estava escrito. Foi interpretado como se estando a referir ao general Luís Duarte, mas não é verdade, não é. Porque agora, depois destes anos todos, na altura já, não tenho nenhum interesse em dizer uma coisa que não era, é o que foi. Quer dizer, não foi, até porque achava, e continuo a achar, que o general Luís Duarte não é desse género. É um bocadinho, se calhar não consegue dizer que não. Mas não é desse género, não é. E, portanto, eu estava-me a referir ao livro. Porque nem eu, nem ele, nem ninguém gosta de chefes assim, julgo eu, Sr. Deputado. Ninguém gosta de alguém que é o chefe, só nominal, e que é uma besta para baixo, para quem pode, e com quem deve. É fraquinho e é manso. Ninguém gosta de um chefe desses. Portanto, e o tenente-coronel Tinoco Faria também não gostou, e escreveu no livro, mas muito antes de tudo o que se passou com tanques e mais não sei o quê. Está bem?
Obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, por quase ter contido no tempo que lhe estava atribuído. Agora segue-se o grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado, nos mesmos termos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Tenente-Geral Calçada, agradeço desde já os esclarecimentos que prestou. Iremos tê-los em consideração nas perguntas que irei fazer. O Sr. General, Tenente-Geral, já deu algumas razões ou justificações quanto à sua passagem à reserva e a justificação do porquê da passagem à reserva. No entanto, gostaria de lhe perguntar se, a determinada altura do seu depoimento, disse que ia, que na reunião de sexta-feira do Conselho de Chefes sabiam ou decidiram o que é que, como iam atacar o problema. Atacar no sentido... Quinta-feira, sim. Quinta-feira, depois da cerimónia, decidiram como é que iam atacar o problema da crise que estava instalada relativamente à situação de tanques e ao furto de armas. A pergunta que lhe quero fazer é o que é que ficou decidido no Conselho de Chefes relativamente a esta matéria?
Repito aquilo que disse há pouco, foi um Conselho Superior do Exército informal, porque, enfim, não estávamos preparados, aliás, estávamos de camuflado, porque a cerimónia foi de camuflado e há um certo formalismo quando é um Conselho Superior do Exército formal. Mas pronto, nessa reunião, Conselho Superior do Exército informal, foi decidido os termos do, primeiro, os termos do comunicado que saiu nesse dia, comunicado para a imprensa, os termos genéricos, foi acordado ali. O que é que se ia passar a seguir do ponto de vista disciplinar, averiguações, ia-se levantar um processo de averiguações no regimento para detectar. A inspeção geral do Exército ia ser chamada a intervir para investigar o que se tinha lá passado. Tinha também outro aspecto que era a reparação imediata das vedações. E, por último, a destelagem dos carregadores dos elementos que faziam a segurança. Estes cinco aspectos lembro perfeitamente. Capaz de ter havido outras coisas, mas confesso que já não me recordo. Estes foram os cinco mais importantes. Portanto, o resto foi dizermos que uma das coisas que combinámos, e isso não é propriamente uma medida, mas é tudo aquilo que tivéssemos que dizer ou fosse considerado dizer para o exterior, que seria sempre falado entre nós de disso acontecer.
Mas isso não veio a acontecer?
Não.
Sr. General, nesta gestão deste processo há uma parte que é operacional, já lá irei, anunciou um conjunto de medidas que foram tomadas, mas também há uma gestão de política militar, de o que é que se diz para fora, qual é a postura. Foi decidida a averiguação, a abertura de processos do ponto de vista disciplinar, averiguações, e depois com a eventual passagem a disciplinar em função do que foi apurado. Eu queria lhe perguntar era se nessa reflexão era concebível por parte do Conselho de Chefes a responsabilidade por um incidente destes ficar-se apenas pela responsabilidade disciplinar, isto é, do sargento, do cabo que tenha cometido algum erro, e se haveria ou não espaço ou necessidade de haver um apuramento de responsabilidades que desse resposta àquilo que é naturalmente uma satisfação pública que tem que ser dada quando acontece uma coisa destas.
Sim, sem dúvida. Agora é assim, o que foi determinado foi o processo de averiguações que poderia passar ou não, o processo disciplinar como acabou por passar e depois entendeu-se punir quem se entendeu, e isso já eu tinha saído há bastante tempo até do Exército. Mas a parte criminal foi entregue logo à Polícia Judiciária e Militar e depois o Ministério Público tomou as decisões que entendeu, portanto, de retirar o processo da PJM para a PJ. Mas, quer dizer, desse ponto de vista, do ponto de vista da responsabilidade como hierarquia do Exército, é claro que nós não precisamos explicar, e então muito menos aqui, qual é a diferença entre culpa e responsabilidade. É porque a culpa já se sabe, deve ter sido alguém que roubou e que deixou roubar e que foi cúmplice. Agora, a responsabilidade, essa não se pode delegar, é nossa. E, portanto, cada um dos generais ali sentados deveria ter assumido as suas responsabilidades. Houve uns que, e julgo que todos assumiram de maneira diferente. E eu posso concordar com qual? Com o que eu tomei, como é evidente. Com outros tipos de responsabilidades que não foram assumidas, tal como eu imaginei que deviam ter sido. Mas isso depende das outras pessoas que hão de vir aqui, não é? E hão de explicar. Eu, sinceramente, isto muito sinceramente, aliás, o general Menezes julgo que explicou isso, ele assumiu completamente as responsabilidades, porque a segurança era com o CFT. Repito, comigo não era. Não tinha nada a ver com a segurança, a não ser, genericamente, sou um tenente-general. Na altura, 3 estrelas, no ativo, e sou o ajudante-general do Exército. Quer dizer, funcionalmente o número 3 da estrutura, embora não fosse o 3º mais antigo, mas era. E, portanto, não vamos aqui dizer que eu também não podia assobiar para o lado, para essa expressão, se me permitem. A responsabilidade é toda nossa. Não se devia ter, seja, não,
mas
não devia ter acontecido.
Permita-me interromper para lhe perguntar o seguinte. É que o Sr. General coloca dessa forma, parece que há a assunção da responsabilidade e concordamos plenamente com a avaliação que faz entre culpa e responsabilidade, como é óbvio, as responsabilidades deviam ter sido assumidas, mas quem acompanha estas audições... Parece que alguns tenentes generais, alguns dos mais graduados dentro da estrutura do Exército, apenas assumem uma postura de demissão após a gestão do processo relativamente aos comandantes que foram exonerados ou demitidos temporariamente e depois voltaram às suas funções. Parece ser esse o motivo da demissão e não outro que é a assunção de responsabilidades.
Se caso agora, vou falar por mim. É evidente que isso foi o que determinou a minha saída, foi exatamente a demissão, porque desse ponto de vista, ali, há 2 dias, não é, foi a única coisa que feriu diretamente a minha pessoa. Quer dizer, o ajudante-general do Exército não foi tido nem achado na demissão de 5 oficiais, que por acaso tinham sido nomeados por um processo que ele, a AGE, tinha organizado. Quer dizer, e portanto, eu não podia estar... Não quero dizer... Vamos ver que eu julgo que estou a perceber onde quer chegar. Não queria dizer que mais tarde não se chegasse à conclusão que tinha-se havido responsabilidades graves do AGE, por exemplo, podia ter lá posto um batalhão a tomar conta daquilo e não pôs. E, portanto, também assumiria as minhas responsabilidades. Desse ponto de vista, não haveria dúvidas nenhumas. Mas eu estou a falar por mim. Quer dizer, foi naquele momento que foi aquilo. Não quer dizer que um mês depois das averiguações todas, tivessem chegado à conclusão que o AGE, imagine, que o comando do pessoal podia ter lá posto ali no regimento de engenharia 1, 40 pessoas, só para tomar conta dos paióis. E eu não tinha posto, não tinha apetecido, ou porque tinha fugido à prioridade marcada pelo chefe, ou tinha atrasado a mandar para lá os homens, enfim, qualquer coisa deste género, não é? E eu, então eu assumiria as minhas responsabilidades, também estaria em casa à mesma, a tomar conta da minha neta.
Certo, mas, Sr. General, eu percebo o que diz e não estou a fazer nenhuma insinuação relativamente à sua pessoa. Estou mesmo a pensar na forma como é que o Conselho de Chefes reuniu na quinta-feira e como é que decidiram atacar, do ponto de vista político ou militar, no sentido em que, da gestão das responsabilidades, como é que iam gerir o processo do ponto de vista mediático. E a verdade é que a decisão não foi da assunção de responsabilidades de nenhum dos tenentes generais que compõem o chefe, o Conselho de Chefes. Confirma isso?
Sim, mas não é Conselho de Chefes, Conselho Superior do Exército. Conselho de Chefes, sim. Sim, eu de alguma forma confirmo, mas quer dizer, como eu digo, durante aqueles dias tristes, porque foram, enquanto eu ainda estive no ativo e fui protagonista ou testemunha do que estava a passar no Exército, isso ainda não se tinha proporcionado, essa parte ainda não se tinha aí chegado. Não se tinha aí chegado.
A dizer que no fundo precisava de mais tempo para chegarmos a essa fase?
Exatamente. Entretanto, acontece aquilo que não estava absolutamente previsto, nem tinha sido combinado nada, e portanto, aí precipitou, do meu ponto de vista, precipitou, porque eu não conseguia não estar mais um minuto sequer no ativo, eu não conseguia, era superior às minhas forças.
Na sua opinião, Sr. General, como é que nós deveríamos ter gerido do ponto de vista da responsabilidade? Não nesta fase, eu admito que houve uma precipitação, cá estaremos para perguntar a quem direito o porquê de uma mudança de estratégia, porque naturalmente percebeu-se que foi montada uma estratégia na quinta-feira, houve uma alteração da estratégia no fim de semana, sábado, com a emissão, as declarações do SEM. Portanto, cá estaremos para perguntar porquê que houve essa alteração, porque obviamente a estrutura não foi ouvida, mas, ou foi ouvida de uma forma mais ligeira. A questão é saber, como, na sua opinião, como é que deveria ter sido gerido essa componente da responsabilidade na estrutura do Exército, ou entende que o Exército podia ficar com a assunção de responsabilidades apenas disciplinares àqueles homens que foram alvos de processos disciplinares?
Que não, vamos lá ver. E isto é uma... A vida é mesmo assim. Nós, quando tomamos, ocupamos determinados cargos, não é só para andar a passear de Mercedes e ter o telemóvel de serviço e essas coisas. Não, é para assumir as responsabilidades. E um comandante, tudo aquilo que acontece ou deixa de acontecer na sua unidade, é a sua responsabilidade. Por consequência, uma coisa deste género, que eu já comecei por dizer que foi gravíssima e que desonrou o Exército, devia... Se chegasse à conclusão que foi por incúria ou desleixo dos chefes, dos militares, que de mais alta patente do Exército, é claro que era tudo para ser corrido. Ou demitiam-se, que era o que devia de acontecer. Para mim, isto é a minha opinião. Está a ver? É isto, Sr. Deputado. Acontece uma coisa deste género. Nós não tivemos culpa, mas somos responsáveis. E, portanto, não podemos, como é que conseguimos manter a face e continuar a desempenhar a mesma função com uma coisa destas, se provar que fomos responsáveis de alguma forma? Quer dizer, não dá.
Sr. General, ainda neste primeiro bloco de questões que tinha relativamente à gestão do processo, a determinada altura disse que na reunião de quinta-feira foram tomadas um conjunto de decisões. Entre elas, disse que a reparação imediata das vedações, confirma isso? É a reparação de todas as vedações?
Daquela parte que não estava em condições, que foi referida, que não estava em condições. Havia uma zona da vedação que estava até prevista uma intervenção e, portanto, o que foi decidido foi acelerar essa intervenção, digamos, das obras do Exército. De uma parte da vedação que não estava em condições. Não foi de tudo.
Sr. General, como é que se consegue justificar que, havendo alertas desde 1998 relativamente às condições das instalações militares do Paiol Nacional de Tancos, até 2017 não tenham sido tomadas medidas para a resolução dos problemas e no Conselho, ou na reunião imediatamente a seguir ao furto, se tomam decisões desta natureza de um dia para o outro?
Sr. Deputado, é assim, houve um roubo, tem que se atacar um problema, porque houve esse roubo. Porquê é que não foi feito nada antes? Isto eu julgo que o Comandante da Logística da altura já aqui explicou. E é assim, Sr. Deputado, de facto, não se deve ter feito nada, e eu estou a falar daquilo que suponho ser o que se passou, porque havia outras prioridades, há sempre outras prioridades. É assim, lamentavelmente aconteceu ali, imagino que se tinha reparado os paióis de tanques e tinham roubado a arrecadação de material de guerra do R-13, só para falar através de Vila Real, que está sempre a virar a baila aqui. Tínhamos enganado na prioridade, tínhamos reparado uma coisa e afinal foi na outra. Ora bem, e é sempre assim. Porquê é que não foi feito em todo o lado? Isso é uma boa questão, Sr. Deputado, mas é assim. Eu, por exemplo, eu sou ex-aluno do Liceu Camões, aqui de Lisboa. Gosto muito do Liceu, gosto de ter sido aluno do Liceu Camões e de ter tido mestres como Virgílio Ferreira e outros. Está a precisar de obras e parece que finalmente vão arranjar o Liceu Camões. Vão gastar perto de 20 milhões de euros, pelo que eu ouvi e li nos jornais, uma data. Já foi aqui dito pelo Comandante da Logística que o Exército tem 5 milhões para fazer obras por ano para todo o Exército. Os tais 400 e tal prédios militares. Não dá. Não é? Portanto, não dá para fazer em todo o lado.
Aí teremos também que discutir quem é que assume as prioridades das opções do ponto de vista dos gastos em defesa nacional e em que natureza de missões é que damos prioridade. Mas essa é uma outra discussão que não queria aqui trazê-la. Queria entrar no segundo bloco de perguntas que diz respeito às questões de pessoal. O Sr. General era comandante de pessoal e em diferentes audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito as questões dos recursos humanos vieram à baila sempre. Já deu explicação relativamente às questões de como é que se compõem as unidades e é suposto que as unidades respondam às missões a que estão alocadas as respectivas missões, mas o Sr. General... Nós não podemos deixar-lhe de colocar a seguinte questão. Em diferentes ocasiões, diferentes responsáveis militares deram sempre nota de que o pessoal é curto, que não chega, que, não obstante, sem nunca assumir que os militares alocados à missão da segurança do Pelo Nacional de Tancos era insuficiente para as necessidades, nunca foi assumido por ninguém, mas que, dando sempre nota, que as prioridades eram outras e o reforço, os recursos humanos iam para outras missões. E, portanto, o Sr. General perguntava-lhe se entende que, a determinada altura, a gestão do pessoal descurou aquilo que eram as missões internas em detrimento das missões externas ou missões que são alocadas pelo poder político e que os militares, naturalmente, têm que cumprir.
Descurar nunca houve, quer dizer, vamos lá ver. O comandante do pessoal, enquanto que o comandante da logística pode fazer reservas, sei lá, podem-se fazer reservas de tudo, de rações de combate, de munições, os paióis servem para isso, não há reservas de pessoal, o pessoal está todo colocado e de acordo com as prioridades estabelecidas, de acordo com quem deve, e neste caso é o general-chefe do Exército, no Exército, diz as prioridades, deve ser para a Brigada A, depois para a Brigada B, depois para a Brigada C, depois deve ser para a escola disto, para a escola daquilo, elas são seriadas de acordo com as prioridades. Isso vai depois dar uma distribuição dos novos recrutas, por exemplo, saem 200, aplica-se as prioridades e vão, e é assim que se coloca, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo chefe do Estado-Maior do Exército. Ele, por sua vez, marca essas prioridades de acordo com as missões. Eu não posso, não devo, quando não dá para dar a todos, atenção, isto é numa situação em que não temos os recursos humanos. E poderei dizer porque é que, em minha opinião, não temos, se entender por bem essa pergunta, mas se nós tivéssemos todos os recursos humanos necessários, e, por exemplo, nas praças onde isto é mais premente, eu posso lhe dizer quanto é que em 2019 nós devíamos ter, não sei de cor, confesso que já não sei de cor, enfim, já saí do Exército há algum tempo e tenho tido outros interesses na vida. Mas eram cerca, só em praças eram cerca de 9 mil e tal, e estamos muito abaixo disso, não é? Portanto, nós teríamos este ano 9.934 praças de efetivo autorizado. Estamos autorizados a ter este valor. E estamos muito abaixo disso, porque, segundo consta, estamos com 7 mil e tal praças. Falar de praças, só em praças, veja a decalagem. Portanto, 7 ou 8 mil, coisa assim. Portanto, estamos muito abaixo. Quando estamos assim, temos que estabelecer prioridades. Como é evidente, eu disse, quando se atribui uma força à ONU, como na República Centro-Africana, é definido um quadro orgânico. Se é para ter 157 homens ali, é que não pode faltar nada, nem um homem. Onde é que se corre riscos? Nas unidades que aqui ficam. Riscos que têm que ser assumidos. Epá, não conseguimos ter mais, portanto temos que correr determinados riscos. A segurança nunca se corre riscos. O que interessa é que nós tenhamos os homens a prover à segurança das unidades de acordo com a ameaça identificada. Porque se não houver ameaça, não é preciso ninguém. Eu, em casa, não fica ninguém acordado de noite a tomar conta do que vier aí, porque não há ameaça à minha casa, não tenho nada para roubar.
General, os painéis nacionais tanques é uma infraestrutura crítica.
Ora bem, por isso é que estavam lá. Mesmo no Estado Alfa, havia uma guarda permanente.
General, mas ainda retomando o assunto, nós sabemos que quem define as prioridades, depois quem sobra tem que fazer a gestão do pessoal e correr riscos. A questão é a assunção de missões e tarefas. Em função do quadro pessoal que nós temos.
Pois é, difícil. É?
E numa altura, Sr. General, em que todos os responsáveis militares, muitos dos partidos políticos que aqui estão à volta desta mesa, pregoavam a participação das nossas Forças Armadas em missões de proteção civil, quando tínhamos, para além das missões externas, referiu a Centro República Africana, mas também tínhamos participação em missões NATO, temos aliás em permanência participações em missões NATO, quer dizer, a manta é curta, Sr. General, e portanto a pergunta que lhe coloco é se a componente da defesa nacional não ficou desguarnecida relativamente a isto, e se quem faz a avaliação da assunção das responsabilidades, da assunção de missões, não deveria ter dito, não dá, por aqui não vamos, e bater o pé, e portanto não ser utilizar aquela expressão que utilizou no livro, ou citando o livro, para não ser isso. Não é?
Exatamente, não tenho dúvidas, concordo consigo, devia de ser, devia dizer sim. Sr. Ministro, o senhor está, é muito bonito, aparece no telejornal, é espetacular, mas não temos homens para isso. Não tem, não, porque para fazermos isso, o senhor diga-me o que é que deixamos de fazer. Pronto, mas isso não é feito, não sei porquê. Não sei porquê, mas também tenho uma suspeita de porque é que não é feito. E tem um bocado a ver com as escolhas que são feitas das chefias. Mas isso é só uma suspeição. Portanto, eu quando tenho 10, isto é um exemplo arbitrário, isto tenho-os todos empenhados, 10 homens, estão todos empenhados, uns 2 para ali, 3 para acolá, 5 para acolí, e me vêm dizer que querem mais uma missão, onde eu sei que preciso de 4, eu não tenho 14, eu tenho que perguntar, onde é que eu corto os 4? Tenho que pôr para ali. Porque senão sabe o que é que acontece, se me permite, Sr. Deputado. É o seguinte, é que os poucos militares que ainda estão sobrecarregam e vão-se embora, não ficam 6 anos. Pronto. Há várias razões porque é que nós não temos efetivos. Uma é essa, porque um militar neste momento, ainda por cima, se não tiver sorte ou se não tiver hipótese de estar perto de casa, está longe de casa, está em Santa Margarida, mas vive em Famalicão, um exemplo, ele está de guarda aos paióis de Santa Margarida, depois é provável que esteja de reforço à sua unidade no fim de semana a seguir, e depois a seguir vai para os incêndios, e por mês vai um fim de semana à casa, onde gasta um balúrdio para chegar a casa e de subsídio de deslocamento recebe uma miséria, não chega para essas viagens. Está a ver? Isto aguenta-se. Claro, eles são novos, têm 20, 21, 22 anos, aguentam, mas há uma altura em que dizem, eu vou procurar outra coisa, isto não me serve. E pagam indemnizações para se ir embora, quando se justificam, quando são de pagar essas indemnizações, enfim, e vão-se embora. Porque o senhor deputado, o Exército já identificou, não quer dizer que tenhamos mais candidatos, mas já identificou algumas coisas que poderiam aumentar o número de candidatos. Uma, não é de certeza pagar 190€ por mês, durante os 4 meses da recruta. Isto já foi dito vezes sem conta. Esses 190 não dá para a viagem, para ir a casa. Não dá. Manifestamente não dá. Já se experimentou fazer a recruta perto de casa, longe de casa. Se estão perto de casa, vêm as luzes da cozinha de casa, a mãe a fazer o jantar, e epá, não aguento isto, vou-me embora. Se tão longe é porque tão longe. Quer dizer, há sempre... Há várias coisas, mas, por exemplo, Sr. Deputado, a nossa estatística diz-nos que por cada 10 candidatos que manifestam a intenção de vir para as fileiras do Exército, apenas 2 terminam a recruta e vão para as fileiras. 2, 20%. Quer dizer que para ter 1000 homens num ano, tem que ter 5000 candidatos. Não dá, não há hipótese. Por exemplo, lembro-me, no último ano em que eu fui responsável pelo Exército, nós precisávamos, no último ano onde eu tenho dados, 2016, nós precisávamos de incorporar 4 mil homens. Porquê? Para atingir o número da Reforma 2020 para 2016, que era 9.408 soldados, e ter, digamos, um número suficiente para cobrir aqueles que saíam, que acabavam os seus contratos, os seus 6 anos de contrato, precisava de 4 mil. Nós incorporámos 2.800 e tem sido sempre assim. Perdemos, porque é os tais 190, são as promoções, por exemplo, muitas pessoas dizem-nos, ai, tal, as promoções, mas o que é que tem? Tem a ver, é muito importante. Porque o Sr. Deputado, por exemplo, um caso concreto, é dito a um jovem que vai para o CFO, para o curso de formação de oficiais em regime de contrato, que ao fim de 5 anos de ser oficial, ele é promovido a tenente. O último ano é em tenente, que ele o faz. E já não é alferes, é tenente. O sargento já não é forreal, é segundo sargento. No último ano de contrato, se o último ano é de janeiro a janeiro e as promoções só são autorizadas em dezembro, ele só é tenente um mês e não recebe retroativos nem nada disso. E quando vai para casa ou nas redes sociais, diz e faz circular: epá, não acreditem que o Exército está-vos a mentir, não é nada 5 anos e depois é tenente. Está a ver? Isto aplica-se ao tenente, ao sargento ou ao cabo. Acaba o curso de cabos, 2 meses depois é promovido. Não é verdade, porque se for acabar o curso de cabos em fevereiro, não é promovido em abril, é promovido em dezembro, que é quando as promoções são autorizadas. Eu disse isto ao Sr. Ministro Aguiar Branco, num briefing no Quartel-General do Porto, e ao Sr. Ministro Azevedo Lopes em janeiro, quando foi para a primeira vez ao Exército. As promoções não é uma coisa... Não é igual aos outros sítios. As promoções são um ato de administração de recursos humanos fundamental para que não haja falta de candidatos. Pronto. Seja os 190 euros a mesma coisa, o subsídio de deslocamento. Sr. Deputado, não podemos dar 100 euros a uma pessoa para ir e vir para casa aos fins de semana quando ele está longe de casa. E porque não há lugar para todos ao pé de casa, como é evidente, se houvesse, era ótimo.
E acredito que o grupo parlamentar do PCP tem feito boa nota dessas questões e tem colocado esses problemas. Algumas coisas conseguimos, outras ainda não. Mas relativamente ainda a esta questão, colocar-lhe a seguinte problemática. O Sr. General diz que, bem, deveríamos ter tido quem a determinadas missões dissesse, com os recursos humanos que temos, não conseguimos responder, mas disse que a determinada altura insinuou que havia um problema, ou desconfiava que fosse... Não, referiu a questão da escolha das chefias. E, portanto, a última pergunta que lhe queria colocar diz respeito a perguntar-lhe se há ou não uma excessiva intromissão do Governo nas escolhas das chefias que permite criar um cenário em que quem está a comandar diga não com maior ou menor facilidade ao poder político.
Eu concordo, quer dizer, vamos lá ver, eu não devia de ser, isso não devia de ser um problema, repare, Sr. Deputado, não devia de ser, já lhe vou dizer o que é que eu acho, não devia de ser, porque é assim, afinal, deputados, governo, militares, estamos todos cá para o mesmo, garantir o segurança e o bem-estar, é para isso que existem os Estados, segurança e o bem-estar, e portanto, deve ser do interesse de toda a gente, dos órgãos do poder político, que as Forças Armadas estejam como deve ser, equipadas, com recursos humanos e por aí fora. Nem tudo é possível, sim senhor. Portanto, o problema de haver, digamos, oposição, entre aspas, entre um chefe militar e um ministro, e o poder político, é um problema que não se devia pôr. Não se devia pôr. Deviam de estar de acordo, porque afinal vão... O caminho é sempre o mesmo, deve ser o mesmo. Ora, o que acontece é que não é assim, e quando não é assim há choques. Havendo choques, o que é que eu acho que seria, digamos, preferível? O preferível era a situação anterior que eu descrevi, que era não ser necessário haver confronto, porque, enfim, as coisas são óbvias. Mas não é isso que acontece. O que acontece? Isto é uma leitura que eu faço, não é uma insinuação, é uma percepção que eu tive toda a vida, que muitos dos, talvez por causa do, não sei, do que se passou há 40 anos em Portugal, depois 25 de Abril, 25 de Novembro, há muitas feridas ainda, provavelmente, há muitas desconfiança. O que é certo é que eu julgo que um determinado indivíduo chega a Ministro da Defesa, não interessa quem, provavelmente sempre bem preparado, são sempre pessoas de uma honestidade, eu não ponho isso em causa, mas dizem sempre, parece, pensam assim, epá, estes militares estão-nos a dizer que precisam disto e disto, mas não precisam, pá. Isto é, estão-nos a tentar enganar. E é esta dúvida que se instala que leva a que depois haja, digamos, confronto, entre aspas, confronto de ideias. Porque assim, eu não acredito que, epá, este, eu tenho que ir perguntar, tenho que saber se é... E não acreditar num chefe militar que lhe diz, epá, é uma coisa inadmissível para mim, como o contrário também é. Que é eu afrontar, o ministro diz-me uma coisa, é para fazer. Mas é para fazer dentro da lei, obviamente, dentro de tudo, e dentro desta perspectiva de que vamos todos para o mesmo lado. Ora bem, o que é que acontece? O que é que eu tenho visto? Algumas vezes, não vou dizer que se escolhe os chefes para que são menos, digamos, menos firmes nas suas posições, não é isso que está em causa. Mas se... as Forças Armadas tivessem uma palavra a dizer na escolha dos seus chefes, nos vários ramos, como era até a lei entrar em vigor no início dos anos 90, havia, pelo menos, a sensação de que aquele chefe não era apenas uma escolha política, pura e simples, e mais nada, que é o que é agora. E o que cria, de alguma forma, ao primeiro incidente, entre aspas, logo uma desconfiança nas fileiras. Isto existe, que é, epá, pronto, ele está à procura de qualquer coisa a seguir, ou pronto, é pá, isto assim não dá, porque não diz o que é. É isso que é a percepção que nós temos nas fileiras. Ao longo da vida, isto acontece, umas vezes mais, outras vezes menos, depende da personalidade do chefe, depende da forma também como ele diz as coisas, e depende da personalidade do ministro que ele enfrenta, não é? Quer dizer, isto tudo tem a ver, e não devia de ser. Uma situação como um país como o nosso, não devia estar ao sabor das personalidades do ministro e do chefe. As coisas deviam rolar de uma forma natural. E eu julgo que se não houvesse essa desconfiança de que, epá, estes gajos vão escolher para chefe um gajo que não lembra a ninguém só para afrontar o poder político. Não, porque a solução anterior era perfeita. Três nomes, não gosta dos três, outros três. E agora, como somos tão poucos, chegava uma ronda. E pronto, havia de sempre a ver, e poupava-se muita, entre aspas, desconfiança, que eu julgo que existe, e não devia de existir. Não sei se respondi.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Geral também, agradecer pelas respostas. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Barros, nos mesmos termos, faça o Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo então por cumprimentar o Sr. Tenente-General Calçada. Agradecer-lhe já todas as informações e as declarações que prestou ao longo desta audição. Para o Grupo Parlamentar do PSD é extremamente importante que nós possamos aqui perceber o que é que politicamente falhou, sob o ponto de vista das responsabilidades dos decisores políticos, e até que ponto é que a instituição militar não foi defendida como deveria ser. Mais do que o material que no fundo foi furtado, está aqui em causa a questão da segurança nacional e o prestígio do Exército, que naturalmente compreenderá e, como já referiu várias vezes, foi afetado. Nós, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, vamos então começar por uma das afirmações que o Sr. Tenente-General Calçada começou nesta audição, e o Sr. Tenente-General referiu que os cúmplices não têm perdão. Referiu, nós precisamos saber a que cúmplices é que se refere. Cúmplices políticos também?
Não, cúmplices não. Eu falava dos perpetraram o furto e dos cúmplices internos, se houver. Desses não pode haver perdão, nenhum perdão. Mesmo que entreguem as armas todas, mesmo que que expliquem tudo, como parece que fizeram, etc., não têm perdão. Não há perdão possível para quem fez uma coisa daquelas. Não é possível a um português assaltar um quartel do Exército e isto ser tratado como um assaltar ou roubar um armamento. Não, porque qualquer português deve olhar para o seu Exército, porque o Exército é dos portugueses, é de todos os portugueses, de todos. Nós fazemos questão de ser de todos, mesmo daqueles que não gostam de nós ou achavam que a gente, ou acham que nós estamos a mais e que não devíamos existir. Mesmo desses, nós estamos ao serviço desses portugueses, como demonstramos várias vezes. Uma coisa feita deste género não tem qualquer perdão. E falo dos cúmplices mesmo do roubo, não falo de cumplicidades políticas, por isso tenho certeza absoluta que não houve, era o que faltava. Não houve. Agora, tomara eu saber quem é que roubou aquilo e quem foram os cúmplices internos. Mas não sei ainda. Julgo que a Polícia Judiciária estará a tratar do assunto, está de certeza. Portanto, a questão é que fique bem claro que eu não estava a falar de cumplicidades desse género. Estava a falar do ladrão, dos ladrões. Para usar uma expressão português corrente.
Muito bem, Sr. Tenente-General Calçada, estamos esclarecidos relativamente a esse aspecto. Para nós, esta audição, como sabe, acaba por ser muito semelhante àquela que fizemos em termos de conteúdo com o Tenente-General Faria Menezes, porque no fundo, juntamente com o senhor, acabaram por ser os dois comandantes mais mediáticos e que reagiram negativamente, assumindo o abandono das funções para a reserva. Eu pergunto-lhe se, no seu entender, estes comandantes que foram exonerados, se acha que seria um entrave à investigação a permanecerem no cargo?
Claro que não seriam, de certeza absoluta, porque, vão lá ver, eles foram... isso é passar um atestado de, digamos, nem é de incompetência, é de desonestidade a um comandante. Um comandante de uma unidade tem à guarda o estandarte nacional, que é uma coisa sagrada para nós. Não é a bandeira, é o estandarte, é a bandeira de guerra, como se chama em alguns países. Esse comandante recebe esse estandarte quando inicia as suas funções. É uma coisa que eu recordo, eu tive a sorte de comandar unidades operacionais em todos os escalões, de pelotão a brigada, ter um estandarte na mão, com os versos de imortais de Camões, esta é a ditosa pátria, minha amada, é uma coisa única, que nunca mais esquecemos. Portanto, este comandante é avaliado para o desempenho daquela função, não é para outras, é para aquela. É escolhido e é de certeza uma pessoa honesta, porque provou toda a vida que era honesto, nunca se põe isso em causa. Portanto, como é evidente, aqueles comandantes, cinco deles, a única coisa que faziam era nomear os homens, estavam interessados em que se soubesse tudo. Como é evidente, não iam entravar nada. Passar isso para a cabeça de alguém é que eu não consigo entender. O que é que passou para a cabeça? Confesso, não consigo. E eu fiquei até, devo dizer, porque assim, eu também pedi para me vir embora, porque eu disse que eu queria continuar a ser amigo, e penso que ainda sou, do cidadão Frederico José Revisco Duarte, contra o qual, quer dizer, me liga uma amizade enorme agora. Ele, como chefe militar, não conseguia estar às ordens dele nem mais um minuto, como eu lhe disse a ele. Ele poderá confirmar isso, mas é só isso. Porque fez uma coisa que para mim é inaceitável, absolutamente impensável. Não, isto pode parecer uma coisa de sumenos para muita gente, mas para um militar como eu, pelo menos, e como o general Menezes, como se viu, isto não é possível fazer uma coisa destas. Cinco! E depois, da forma como fez, não é só o que decidiu, mas da forma como fez. Quer dizer, não é aceitável. E, portanto, foi só isso. Como é evidente, os corneis iam fazer o melhor que podiam e sabiam para se descobrir toda a verdade, como acho que continuaram a fazer a seguir, porque, pelos vistos, não foram reintegrados, foram novamente nomeados, porque também já agora, eu queria dizer, pela lei, eles são nomeados e exonerados. E voltaram a ser nomeados, não foram suspensos, não foi nada disso. Não havia processo. Pode-se ser suspenso das suas funções enquanto se é objeto de um processo, mas não houve processo nenhum. Eles foram exonerados por um ato administrativo legítimo. Agora, dizer que foi por aquilo, legítimo, quer dizer, legal, aquilo for... Agora, impensável para um militar, impensável, porque liderar é também proteger os seus militares, os seus subordinados, até prova em contrário, porque também há presunção de inocência para os militares.
Muito obrigada.
E mais, já agora, se me permite, também foi aqui dito, julgo eu, disseram-me, eu não assisti, porque estive fora de Portugal até há 2 semanas, e portanto não vi as primeiras audições, mas também me disseram e foi dito que lhe foram comunicado que era uma estratégia de comunicação. Um militar, um soldado, um coronel, um general, nunca são objeto de uma estratégia de comunicação. Quanto muito são a finalidade. Comunica-se para chegar a eles na comunicação interna. Nunca são objeto. Também se foi por essa razão, caramba, pá.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General Calçada. Relativamente a essa, ainda a este assunto, o Sr. Comandante, o Sr. Tenente-General, ao longo desta audição, já referiu que na qualidade de Comandante Pessoal falaram consigo, portanto, dando nota desta tomada de decisão para a exoneração. Deram-lhe conhecimento de que iriam proceder desta forma.
O General Revisco Duarte comunicou-me, não me ouviu. O que é que eu pensava do senhor? Não. Comunicou-me que tinha decidido exonerar os 5 comandantes responsáveis pela nomeação do pessoal às 7:30 do dia 1 de julho. Portanto, e depois, meia hora depois, de facto, confirmou e disse, vou anunciar isso no telejornal. Pronto, o resto, enfim, foi conversa entre nós dois, disse-lhe, mas também não durou muito, porque eu disse, pronto, pá, tu sabes o que é que vai acontecer segunda-feira, falamos, pronto.
Muito bem. Durante essa comunicação, o senhor ex-chefe do Estado-Maior do Exército, o Revisco Duarte, chegou a comunicar-lhe que a exoneração seria transitória, seria temporária?
Não, por telefonema, não. Isso, essa coisa de... Foi só na segunda-feira. Na segunda-feira seguinte, segunda-feira, quando estivemos outra vez reunidos, por isso é que ele podia ter esperado falar connosco. Na segunda-feira seguinte é que ele disse, não, isto é porque nós tinha que decidir, porque, enfim, tinha que decidir qualquer coisa. Bem, ele deu ali uma série de explicações que não vêm aqui para o caso, mas disse, pois se tiver isto tudo bem, passa a coisa e nós, eu posso readmiti-los, eu falo com eles e por aí fora. Terá falado com eles depois, à posteriori. No próprio sábado, julgo que falou, não sei se falou com todos, mas se falou por telemóvel. Estamos num sábado e as unidades são em Tanques e ele está em Lisboa, em Vendas Novas, onde vive, não faço a minha ideia onde estava. Portanto, se falou com algum, foi por telefone, não foi cara a cara. E estas coisas têm que ser cara a cara, não há outra maneira. Portanto, nesse telefonema não foi dito nada disso.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General Calçada. Também ficamos aqui a saber, na audição do Tenente-General Faria Menezes, que o Sr. Ex-Chefe do Estado-Maior do Exército, Revisco Duarte, terá comunicado ou terá dito que sofreu pressões e que era preciso agir e, portanto, e traduziu-se essa ação em exonerações. Tem conhecimento desta afirmação de Revisco Duarte?
Sim. Eu não tinha desligado isto, não há problema, não? Tinha, vamos lá ver, para ser bem preciso, o General Menezes terá falado, e eu conheço os dois, terá falado, vê-se em conta com o General Revisco Duarte, imagino, várias vezes. E, portanto, se isso veio à baila, foi na conversa com o General das Pressões, comigo, repito, foi às 7:30 e durou nem 5 minutos, durou 3 minutos. A conversa não durou mais que isso. Aliás, sou capaz de ainda ter gravado o tempo. E, portanto, não se entrou nesse comigo, nada. Na segunda-feira, sim, é que se... O General Revisco Duarte até usou a expressão de que tinha que fazer uma coisa, pôr na ordem, digamos, dar um murro na mesa, até por, digamos, por contraposição ao que se tinha passado na Proteção Civil, em que estava tudo ainda muito não sei quantos, e ele, o exército tinha que ser diferente e tinha que se atacar já aquilo e tal. Eu disse, pá, não disse, eu nessa altura já... Eu nesse conselho abri a boca outra vez 5 minutos para dizer... para ele me exonerar, pedi-lhe para ele me exonerar das funções, eu ainda era novo, ainda podia continuar no ativo, e há mais sítios sem ser no Exército. Mas ele não me exonerou e então eu passei à reserva. Passei à reserva, fiz uma declaração de passagem à reserva, porque podia. Admito que muita gente, que se calhar teve vontade de fazer o mesmo e não fez, porque estatutariamente não podia. Eu tive essa sorte de querer e poder, porque já tinha mais do que 40 anos de serviço e tinha mais de 55 anos de idade. E portanto, podia, não, e foi isso que fiz. Mas só nessa altura é que se aflorou o facto dele ter que fazer qualquer coisa não ser igual aos outros e de haver algumas pressões para se fazer alguma coisa que desse, digamos, a ideia de que no Exército as coisas não eram como nos outros sítios, que tinha-se mais ação e que se fazia de forma diferente, fazia as coisas de forma diferente. Eu, na meu ver, fez de forma diferente, mal.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General Calçada. Também perguntar-lhe relativamente a esta questão ainda da sua saída. Todos percebemos que saiu, portanto, em profunda divergência com Rovisco Duarte e chefe de Estado-Maior do Exército. Muito bem.
Nós conseguimos fazer essa questão.
Muito bem.
Portanto,
saiu em profunda divergência. Pergunto-lhe, confirma esta divergência e pergunto-lhe se há mais alguma razão que esteja na base da sua saída para além desta divergência.
Não houve mais nenhuma razão, vamos lá ver. Eu, durante toda a vida, e tive a ocasião de escrever isso, eu durante toda, quando, enfim, me despedi da tropa no quartel-general no Porto, eu toda a vida, e julgo que sou conhecido por isso, disse sempre o que pensava. Sempre o que pensava. Aos meus comandantes. Portanto, e dentro da boa, digamos, escola do Estado-Maior. Diz-se o que se pensa e o chefe depois decide e nós temos que nos circunscrever à decisão do chefe, fazer dela o melhor possível. E foi sempre assim. Houve muitas coisas, desde que ele foi general-chefe, onde estivemos em desacordo. Mas ele era o chefe. E eu, mesmo contrariando aquilo que eu pensava, sempre fiz por forma a aplicar as decisões dele, mesmo quando não concordava, desde que as decisões dele não atentassem contra princípios e valores. Foram questões de decisão, digamos, estratégica, mas não eram contra as bases fundacionais do Exército, como eu considerei que foram atacadas essas bases fundacionais com a decisão de demitir 5 corneis sem mais nem menos. Porque foi mesmo sem mais nem menos. Em cima do acontecimento. E mais. E até foi surpreendente, porque o general Rovisco Duarte é um homem ponderado. Toda a vida foi um homem ponderado. Eu é que sou um homem, eu é que era o que reagia, sempre foi assim, um bocadinho ao transe, e de repente, ele não. E, portanto, aquilo não. Mas, nas outras vezes, como não se punham em causa esses princípios, eu sempre alinhei pela decisão dele e fiz o melhor que podia e sabia. Por exemplo, quando entrou em vigor o novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas, que implicava mudanças nas saídas, e houve muita gente que queria sair do Exército, que também é sintomático, mas teve que se tomar algumas medidas. Eu propus uma coisa, ele decidiu outra e eu assumi a decisão dele. Portanto, foi sempre assim, eu fui sempre assim. Naquele momento, com aquela decisão, com a qual que eu considerei que atentava valores e princípios, eu pus-me perante um dilema, porque não foi uma decisão fácil. Quer dizer, a decisão, mas a maturação não foi fácil. Eu passei, fui visitar os meus locais de infância no domingo para pensar na vida e para... Ali tinha que haver uma decisão, quer dizer, vamos lá ver, isto só havia duas hipóteses, na minha perspectiva, volto a dizer, e não faço julgamentos de valor sobre a atitude de ninguém, mas para mim só havia duas hipóteses. Ou cumpria e aceitava a decisão do general-chefe e desonrava-me, era assim que eu pensava, ou para manter a honra eu tinha que me indisciplinar, ou sair, se pudesse, como podia sair, para não correr o risco também de me indisciplinar. Porque, enfim, também já não estou velho, já estou velho demais para iniciar uma carreira de, enfim, de revolucionário. Vai sempre a tempo, está bem. E, portanto, não havia... É o problema do dilema de consciência, quer dizer, das duas uma. Eu aceito a decisão e desonro-me, porque nunca mais vou conseguir, como é que o AGE aceita uma situação destas, ou não aceito e vou contra os ditames da disciplina, coisa que também não... E, portanto, podendo sair, saí. Foi só isto, tão só. Porque das outras discordâncias sempre houve, digamos, a capacidade de ultrapassar, porque lá está, não punha em causa princípios e valores que eu considero vitais para um exército.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General. Portanto, concorda que estamos perante um capítulo muito negativo da história do exército?
Sim, vamos ver, o exército português já teve situações complicadas, não é a primeira vez, isto não é, se atentarmos bem no resultado, isto até nem é muito grave, do ponto de vista do resultado, quer dizer, vamos lá ver, pronto, em 1580 foi pior, perdemos a Batalha de Alcântara com o Dom António pre-eudocrático e já tivemos que gramar com os Habsburgos durante 60 anos. Bom, e portanto aí foi pior, pronto. Mas que foi grave, foi. Mas foi grave porquê? Porque aquilo que é mais importante, digo eu, numa força armada é a coesão, é a adesão ao chefe. Um chefe não quer dizer, um chefe tem que ser respeitado, tem que se fazer respeitar e ser respeitado e seguido. E quando se perde esta ligação de comandante para subordinados e vice-versa, é grave, porque o exército, se tivesse havido naquele momento, digamos, um conflito, uma invasão, Andorra invadia-nos, nós não conseguíamos agir, porque estávamos divididos demais, até contra Andorra, veja bem. Portanto, e isto é que não pode acontecer num exército, não pode, tem que estar unido, na desgraça, se for preciso, na desgraça, que era o que estava. Na quinta-feira estávamos tristes, mas estávamos unidos. No sábado, continuámos tristes ainda mais, estávamos desunidos, partiu-se ao meio. O Conselho Superior do Exército, e éramos meia dúzia. Repercutiu-se pelas fileiras, nós sabemos, mas não se deu nas vistas, porque os coronéis, tenentes coronéis, capitães majores, têm mais é que obedecer ao chefe direto e acabou. E continuar para a frente, que é assim que o Exército se vai levantar. Foi o que se passou. Mas o Conselho Superior do Exército dividiu-se, e não tinha razão nenhuma para se dividir naquele dia. Bastava, enfim, ter seguido o que é costume, ouvir e deliberar em conformidade com, enfim, com aquilo que nós aprendemos nos bancos da escola, da Academia Militar. Que não é a mesma coisa que uma faculdade. Às vezes estes tipos de decisões são decisões de gestão perfeitamente normais. Imagino, agora, perdão, mas um gestor de topo aí de uma empresa qualquer, multinacional, com vários, faz isto todos os dias, demite o A e o B e o C e acabou a conversa. Pois, mas o Exército, e aprendeu isso na melhor faculdade em Harvard, na Escola de Economia de Harvard, de certeza, e faz isso, porque é uma medida de gestão perfeita. Mas o Exército não é uma empresa e a Academia Militar não é uma faculdade de Economia e de Gestão.
Então concorda quando... Muito obrigada, Sr. Tenente-General. Então concorda quando o Tenente-General Faria Menezes até classificou esta situação como um atentado à família militar? Concorda?
Sim. Até teve repercussões nas famílias dos coronéis, nas mulheres, nos filhos, como é evidente.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General. Agora, passando aqui à questão do General Carlos Jerónimo, que afirmou nesta comissão de inquérito que neste processo tinha havido uma gestão político-militar verdadeiramente desastrosa. Concorda com esta afirmação, Sr. Tenente-General Calçada?
Diria muito desastrosa.
Então, muito desastrosa... Pode desdobrar essa caracterização forte? Muito obrigado.
O muito foi porque foi um intensa, foi uma coisa nunca vista, e nunca vista, e completamente desfasada daquilo que seria do mais puro bom senso fazer. Por exemplo, há bocado dizia que não tenho nada contra, pessoalmente não tenho, mas mesmo não tenho mesmo nada contra o ministro Azeredo Lopes. Mas, sinceramente, em setembro, eu estava algures, nem sei, já não me lembro onde é que estava, mas ouvia os excertos da tal entrevista à TSF, onde o Sr. Ministro põe em causa que tivesse ouvido, aliás, não foi o único, mas ele era ministro, tem outras responsabilidades, que houvesse roubo. E eu pensei assim, isto é inadmissível. Não, um ministro não pode dizer isto. Das duas, uma. Ou está a chamar incompetente ao Exército, porque nem sabe o que tem, e nem sabe o que lhe roubaram, porque não sabe o que tem. Ou mentiroso. Diz que roubaram e não roubaram, porque é para esconder não sei o quê. Só há duas hipóteses. Se, depois da confusão que tinha-se gerado no país, mediaticamente e não só, vir dizer que não sabe, no limite nem pode nem ter havido roubo, é inadmissível, porque só há duas hipóteses que ele está a chamar ao Exército. Uma cambada de incompetentes, nem sabem o que têm, por isso é que nem sabem o que é que lhes roubaram, afinal não roubaram nada, ou sabem muito bem e estão a mentir para disfarçar faltas de material, não é? Quer dizer, só há duas hipóteses quando um ministro não pode, digo eu, não pode dizer uma coisa destas.
Obrigada, Sr. Tenente-General Calçado. E então...
Sobre Tancos e sobre o ministro, foi a única vez, porque enfim, pode haver muitas faltas políticas, senhores responsáveis políticas. Esta comissão está aqui para as avaliar, não me compete a mim avaliar quais são as responsabilidades políticas, quanto muito tenho suspeições e percepções, não tenho provas nenhumas, nem nenhuma ideia em concreto, nenhuma prova em concreto. Agora, essa foi, nem antes nem depois, da parte do ministro, ouvi declarações assim tão... Agora, essa aí não lembra a ninguém, sinceramente. Bastava perguntar, eu tenho esta ideia, senhor general, acha que eu diga uma coisa destas? Já para os não diga isso. Isso não faz sentido.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General Calçada. E tocou aí no aspecto da responsabilidade política. E então vamos aí então à participação do Ministro Azeredo Lopes. O General Faria Menezes, a quando da demissão do Ministro Azeredo Lopes, proferiu uma afirmação que dizia que saudava o regresso a uma cultura de responsabilização. No seu entender, e porque tocou realmente no aspecto de que não apreciou algumas declarações do Sr. Ex-Ministro Azeredo Lopes, no seu entender, o que é que significa esta afirmação do General Faria Menezes?
Se há suspeitas de que houve conluio no aparecimento das armas, quer dizer, uma pessoa demitir-se enquanto decorrem as averiguações é o mais normal, julgo eu. Apresentar a demissão enquanto decorrem as averiguações. Depois se é ilibado ou não é ilibado. Dessa tramitação investigativa. E julgo que o facto de se demitir, o ministro Azeredo Lopes, vem nesse seguimento. Portanto, é a responsabilização, responsabilidade. Ou seja, há suspeitas de que houve conluio, através do chefe de gabinete ou não, isso estão aqui os senhores e está a judiciária, não me compete a mim tirar nenhuma ilação. Mas julgo que é nesse sentido que o general Menezes, como é evidente, não estou na cabeça do general Menezes, conheço muito bem, mas não a esse ponto, de saber se... Sério, mas a mim, numa leitura que faço assim, de repente, sobre o que me está a referir, é isto. É claro, se há uma suspeita de uma coisa grave, epá, tenho mais é que me demitir enquanto decorre a averiguação, pois logo se vê. Se é completamente ilibado, como espero que seja, epá, está arrumado o assunto. Pelo menos fica de cara lavada. E, portanto, aí, desse ponto de vista, julgo que foi o que o general Menezes quis dizer. Mas, como repito, não estou na cabeça dele, não faço a mínima ideia.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General. Agora, a outra questão que eu queria, sobre a qual queria que nos respondesse, era se acha normal que os processos de averiguação efetuados tenham concluído pelo arquivamento do processo e apenas tenham ocorrido punições disciplinares, digamos, nas patentes mais baixas, enfim.
Ora bem, isto aqui, voltamos aqui há pouco, quando eu... Estava a responder a uma pergunta do deputado, do Sr. Deputado Machado, do Partido Comunista, que é, há uma diferença entre culpa e responsabilidade. Ali, o que se averiguou e depois passou ao processo disciplinar, no caso concreto do pessoal que estava de serviço naquele dia, é que houve faltas disciplinares, puníveis do ponto de vista do RDM, por parte do tal soldado e do sargento, que não tiveram culpa objetiva, porque estavam a dormir, ou não sei o que é que foi, sinceramente. Mas pronto, uma coisa desse género. O resto, estamos a falar de responsabilização, é diferente de culpa. Se calhar houve outros culpados e não se investigou o suficiente, não faço a mínima ideia. Agora, uma coisa é a responsabilidade militar e política, outra coisa é a culpa. Culpa, o soldado, se teve culpa, ponto. Devia estar com os olhos abertos e não estava. E, se calhar, vai-se chegar à conclusão, nas averiguações que julgo continuam a decorrer, que houve cumplicidades internas, como aqui foi dito, que só com cumplicidades é que se havia o furto, e como consequência também haverá outros culpados, que serão punidos em conformidade se forem militares. Se forem civis, bem, há de ser um julgamento. Mas do ponto de vista disciplinar, há de haver, se calhar há outros culpados. Para já só houve o sargento e o cabo. Julgo que eu, mas foi só por esta razão, digo eu. Uma coisa é a responsabilidade, outra coisa é a culpa.
Muito bem. A outra questão que gostaríamos de lhe colocar era se acha normal que um processo de inspeção e 3 processos de averiguações tivessem sido concluídos em 15 dias, portanto 10 dias úteis. Isso foi fruto de pressão dos comandantes exonerados? Qual é a sua opinião sobre isto, Sr. Tenente-General?
Muito sinceramente, não há uma medida do tempo, não é? Quer dizer, não há medida do tempo, não há um tempo ótimo para um processo, quer dizer, o processo é o que é necessário. Se calhar foi curto, mas se calhar também é cumprido. Quer dizer, quando apanhamos alguém flagrante delito, não é? Chegamos a um... É logo, aquilo é um processo que demora uma hora a fazer. Agora já não pode, porque há tramitações, há tempos de resposta e por aí fora. Mas eu ainda sou do tempo, quando era capitão, em que se resolvia numa hora o processo de averiguações e disciplinar. Porquê? Porque foi em flagrante, quando era em flagrante. O oficial dia vai passar a ronda. Devia estar ali um sentinela. Não está, porque está a dormir na caserna. Qual é a dúvida? Vem o cabo dia, confirma, aquilo é um instante. E ele vai passar uns fins de semana largos, detido no quartel. Era assim de antes. Agora, há outras tramitações, mas há coisas que são óbvias, são rápidas. Um processo disciplinar, um cabo que faltou ao serviço, ou um sargento que esteve a dormir, em vez de estar acordado e passar rondas, é uma coisa rápida. Digo eu. Portanto, não lhe posso dizer se os 15 dias foi pouco ou muito. Se calhar foi pouco para outras coisas, mas o processo, o verdadeiro processo de investigação está a decorrer, não é? Pela polícia. Por quem sabe, quem tem técnicas para fazer isso, sabe? É porque os militares são, os militares, desse ponto de vista, são um bocadinho, os militares, quando estão no desempenho e não têm formação específica, são um bocadinho curiosos, não é? Quer dizer, não são propriamente profissionais dos processos disciplinares. Fazem-nos, aprenderam a fazê-los e fazem-nos, mas portanto não lhe posso dizer se é pouco ou muito tempo, muito sinceramente, isto não tem qualquer subterfúgio, a minha resposta. Não faço a minha ideia se foi pouco.
Muito bem, senhor.
Se concluíram, já agora, se me permite, se foram concluídos em 15 dias, eu acredito na competência de quem os fez e, portanto, é porque não precisava de mais tempo para chegar às conclusões a que chegou, muito sinceramente.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General Calçada. Agora a questão sobre aqui uma afirmação do General Serafino nesta comissão de inquérito e que referiu que o que aconteceu em Tancos era o reflexo do Estado do Exército nos últimos anos. Gostava que o Sr. Tenente-General comentasse esta afirmação. Se acha mesmo que é o reflexo do Estado do Exército nos últimos anos, refira-se também, gostava que se referisse também às opções políticas dos últimos anos, ou se acha que foi um caso isolado, digamos que resultou aqui da conjugação da vontade e da oportunidade. Muito obrigada.
Porquê é que é a pergunta do milhão? Porque o Exército, diz-se que o Exército é o espelho da nação, mas diferentemente, o que é que acontece? Julgo que isto sempre foi assim, sempre foi assim. O Exército, por exemplo, para citar os séculos para trás, para não dizer que é só agora, o Exército português, por altura da Guerra Fantástica, Guerra dos Sete Anos, foi comandada por um general alemão, o Conde Lippe, Guilherme Schomburg-Lippe, que foi contratado por Marquês de Pombal, o rei Dom José, para vir organizar o exército para fazer face à eventual, e que depois se materializou, invasão espanhola no âmbito da Guerra dos Sete Anos, por causa do Pacto Borbónico. Bom, e ele organizou o exército. Em 1762, quando se foi embora daqui, com o seu contrato dizia que ele devia, durante 10 anos, vir cá, dois em dois anos, ver se estava tudo bem e orientar as coisas. O exército era um dos melhores da Europa, mas era mesmo. E o Condelipe veio duas vezes. À terceira disse que não valia a pena, porque já estavam a estragar tudo. Porque veio o tempo da viradeira. Morreu Dom José, subiu Dona Maria, e tudo o que tinha sido feito em Portugal, houve aquilo que ficou conhecido na história como a viradeira, que é voltar tudo atrás. Pronto. Quando vieram as invasões francesas, Portugal já não tinha exército. Porque é sempre considerado... Porquê? Porque era uma despesa, não há guerra. Há mais sítio onde gastar o dinheiro e, portanto, vamos, o exército pode esperar, porque não há guerra. Esquecendo-se que um exército não se inventa de um dia para o outro, não se, digamos, improvisa. É como um exército tem que existir desde tempo de paz, pronto para crescer e treinado, porque é o treino que faz a diferença. É como uma equipa de futebol que não treina. Chega ao domingo e aquilo é capaz de correr mal. Ora bem, e o exército, se calhar está num processo igual. Acabou o ultramar. A gente agora vamos para a NATO, voltamos à NATO e União Europeia. Vamos ter aqui umas tropas de cunho reduzido. De tempo, e que vamos tentando que estejam mais ou menos. E que quando desfilem, desfilem garbosos. E pouco mais. Não é, mas olha que parece. É nisto que se tem traduzido o que é que o país faz do seu exército. Por exemplo, acabou o serviço militar obrigatório em 2004. Eu era comandante do Regimento de Cavalaria 3 em Estremoz. No dia 31 de dezembro deixei de ter soldados do SMOL. A última incorporação do SMOL foi em agosto. Fizeram 4 meses de tropa, em dezembro foram-se embora. E em 2005, de repente, eu fiquei sem ninguém. Ninguém. Portanto, seguranças... manutenções dos materiais, limpezas de armamentos, o Regimento de Cavalaria era uma unidade de blindados, portanto, limpeza das peças, das viaturas blindadas e por aí fora. Com quem? Com ninguém, não havia. E o Exército passou de... perdeu cerca de... só com este processo que acabou o SMOL, perdeu perto de 40% dos seus efetivos. 40% desde 2005 até agora, 12 anos. E em material, isto é impessoal, em material, o único programa de compra de material, com princípio, meio e fim, digamos, para se transformar numa capacidade, não é só material, capacidade é doutrina, é organização, é treino, é liderança, é infraestruturas, é interoperabilidade, é uma série de coisas. Um programa não foi concluído, o programa das Pandur, não foi concluído, o único, desde que acabou o ultramar. O general Jerónimo falou aqui na G3, que andou quando era aspirante, em 76, ele era tirocinante e andava a testar espingardas para substituir a G3. Foi no ano em que eu entrei para a Academia Militar. Jurei bandeira com a G3. Fui-me embora e a última guarda de honra que me fizeram tinha uma G3. Continua a ser a mesma. Ou a pistola, ou um jeep, num país normal, dura 20 anos. Os nossos duram 40. Nós ainda usamos a Chaimite. Em alguns casos, porta-morteiros, em Braga. Lá estão. Viaturas com 60 anos. Não é 60, mas é 50, pronto. Não é possível. Portanto, é um bocadinho o reflexo do estado a que o exército chegou. É um bocado esta incúria, este desleixo, que é bastante português. Eu gosto muito das tradições portuguesas, mas esta tradição... esquecer a tropa, mal acaba a guerra, só nós. Não é para se manter. Porque é isso que faz com que haja depois na próxima crise, vai voltar a ser o tempo das invasões francesas. Tem que vir alguém de fora a organizar isto e depois, quando está impecável, nós voltamos, não é? E começamos a estragar. Tem sido mais ou menos assim, ensina-nos a história. Convinha que, uma vez por todas, deixássemos de fazer isto. Mas tem sido assim, sempre, ao longo, desde 1139. É quase uma constante da nossa história. E eu não sou historiador, se calhar há de haver historiadores que pensam de outra forma. Mas a percepção que tenho é mais ou menos esta. É quando começa a olhar-se, não há uma ameaça, não há um perigo, não há nada no horizonte, e não há, neste momento não há. Pois, mas em 2050, quando houver, quem decidiu agora estará morto, não será julgado por isso, não é? Ou por outra, não pagará. E o exército ter-se-á que improvisar outra vez, como aconteceu em 1808. Não acredito, mas se calhar é o nosso fado. Eu não gostava que fosse. Portanto, respondendo à sua pergunta, o general Serafim tem bastante razão quando diz que isto é um bocadinho o produto disto que eu acabei de dizer.
Muito obrigada, Sr. Tenente-General. De nossa parte, para já, as questões do Grupo Parlamentar do PSD estão colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. E obrigado também ao Sr. General pelas respostas prestadas. E agora, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Gomes, nos mesmos termos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. General Antunes Calçada. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pelas respostas que tem dado, e agora chegou a vez também do Partido Socialista lhe dar as boas-vindas e também fazer algumas perguntas. E permita-me que comece exatamente por uma resposta que deu ao Sr. Deputado Jorge Machado, em que o Sr. afirma que a responsabilidade é toda nossa. Foi uma afirmação feita agora aqui. Eu perguntava-lhe o seguinte, Sr. General, entende, ou é a sua opinião, que com este acontecimento e nessa altura, o senhor via com bons olhos que o SEM se tivesse demitido e os senhores generais também? Uma demissão em bloco, com o assumido de responsabilidades, que o senhor aqui diz que são vossas?
Sim, sim. Não digo que fosse na altura. Eu vou repetir também, já não sei a quem respondi, não sei se também foi ao Dr. Borges Machado. Foi o seguinte, na altura, eu e o general Menezes demitimos por causa de uma atitude do general-chefe. Mas também disse que se na averiguação fosse feita, houvesse responsabilidade objetiva da cadeia de comando, no fim dessas conclusões, como eu julgo que se vieram a concluir algumas, nós devíamos nos demitir. Ou seja, se ele não tivesse demitido os cinco coronéis, imaginemos, se o general-chefe não tivesse demitido os cinco comandantes, um deles era tenente-coronel, só foi promovido a coronel agora, no final do ano passado. Portanto, se não tivesse acontecido nada disso, tudo aquilo que tinha sido determinado no tal Conselho Superior do Exército, informal, tido no regimento de comandos, que era averiguar, levar isto tudo até ao fim e assumirmos como instituição e como indivíduos as nossas responsabilidades. Se tivéssemos chegado ao fim, à conclusão que a responsabilidade do que tinha acontecido era nossa, nós devíamos nos demitir. Na altura, em bloco. Nessa altura seria em bloco. Entretanto, aconteceu aquilo que eu referi, que foi o catalisador da demissão de dois dos tenentes generais, no caso eu e o general Menezes. Entretanto, continuou. Continuou, tudo continuou. Portanto, e não se passou mais nada. Mas a minha intenção, a minha ideia, já que me pergunta, é esta. Tal como há bocado devo, se não me exprimi bem, é esta a ideia que tinha.
Exprimiu-se tão bem, porque foi bastante afirmativo e bastante responsável ao assumir que a responsabilidade é vossa e que, na sua opinião,
infelizmente, eu disse quase que os diria, meses, já
o senhor
agora
faria aqui quase uma decapitação do generalato do exército.
Mas às vezes tem que ser. Às vezes tem que ser. Quando é para pôr as coisas em ordem, se calhar às vezes tem que ser. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Marechal Joffre mandou 200 generais para Limoges, demitidos, foram para unidade de adidos, onde ficaram à espera de colocação. Às vezes tem que ser, não é isso que tem causa. Porque é o que eu digo, comandar não é passar revista. Na sessão de Mousinho dizia que mandar não é andar em fanfarras, em festas, passear a espada e desfilar deslumbrante perante a multidão que aplaude e as mulheres que sonham. Perante as mulheres que sonham com os militares garbosos, não é? Pronto. Não é isso. Mandar não é isso. Mandar é estar ao lado dos soldados, se for preciso morrer com eles, se for necessário, em última instância, comandá-los, protegê-los, alimentá-los, exercer a justiça. Foi essa a primeira, digamos, finalidade do comando de tropas. Era exercer a justiça. Era o senhor de Pendão e Caldeira. Era exercer a justiça e alimentar a tropa. Era isto que existia na Idade Média. Portanto, e nós devíamos ter assumido isto. E se fosse necessário, íamos todos. Também não somos muitos. E mais, havia um rejuvenescimento do exército e isto continuava. Não podemos estar agarrados aos lugares quando sentimos que as coisas... Porque é difícil uma pessoa continuar a ver-se ao espelho quando não assume as suas responsabilidades. É difícil. Eu julgo que fica muito difícil. Uma pessoa acaba por ser... E pronto, eu não quero que os meus filhos tenham um dia... Não quis, na altura, tivessem um dia de vergonha do pai. Quero que eles tenham orgulho, como julgo que têm.
Embora a demissão do Sr. General, não, a demissão não, passagem à reserva,
peço
desculpa.
Eu pedi para passar à reserva porque não me exoneraram.
Exato, passagem à reserva, exatamente, não é de forma nenhuma por ver culpa ou não culpa, é pelo ato que foi feito para...
Foi só isso.
Que é um pouco diferente. Vê alguma relação entre o caso do Colégio Militar, o caso de comandos e o de tancos? Relação no sentido de procedimentos? Enfim.
Não, quer dizer, não sei, porque enquanto no caso de tancos, no caso do Colégio Militar, foi público e fomos informados pelo General Jerónimo de que havia uma, aliás, e o Sr. Ministro confirmou isso, ele queria o afastamento do subdiretor do Colégio Militar, agora Coronel Grilo, por causa das declarações que fez a uma reportagem do Observador sobre o Colégio Militar e sobre a forma como se tratavam os miúdos que eventualmente são gays, são homossexuais. Pronto. E foi-nos dito claramente, o Ministro quer que eu não vou demitir, porque não há razão nenhuma. Se conto muito, haveria um processo, lá está. As coisas têm que ser feitas, não é assim. Pode ser assim numa empresa, no Exército não é. E, portanto, ele recusou-se a fazer aquilo que o Ministro insistentemente, segundo nos foi descrito, queria que fosse feito, que era afastar desde logo o Grilo, o Tenente Coronel Grilo na altura, agora Coronel, e depois então fazer-se o resto das coisas. E isso, pronto, houve ali... digamos, um braço de ferro, que é conhecido de todos, em tancos. Eu não sei se houve essa pressão, confesso que não sei. Não sei se o General Revisto Duarte, não faço a mínima ideia. Sei que não faço mesmo, tenho suspeições, mas isso não conta. Não conta, porque é assim, das duas uma. Se foi por pressão do Sr. Ministro, é grave. É grave, demitir 5 coronéis, é gravíssimo. Mas se foi por a iniciativa do General Revisto Duarte, também é grave. Não, para mim, pessoalmente, não me interessa se foi com pressão ou sem pressão. Foi uma coisa inenarrável, indescritível, imperdoável. E como tal, tomei a minha decisão. Mas não, para mim, General Calçada, não me interessa saber se foi para os senhores, julgo que interessa. Mas para mim, deixou de interessar a partir do momento em que foi uma coisa feita daquela forma. Portanto, não sei se foi igual. Não faço a mínima ideia. Numa, foi conhecido de toda a gente que houve essa coisa. Não, em tanque já não sei. Confesso que não sei.
Sr. General, que divergências é que teve com as decisões políticas e operacionais relativas a estes casos e em que medida é que existiram? Ah, peço desculpa, deve ser do microfone. O Sr. General, que divergências teve com as decisões políticas e operacionais relativas a este caso e em que medida?
Divergência só tive aquela. A partir daí eu saí do Exército. Portanto, todas as divergências que tenho não saíram da minha cabeça, ou de algumas coisas que publiquei no Facebook em verso. Mais nada. De resto, não tive mais divergência. Quer dizer, a divergência que tive foi no dia 1, quando me apercebi de uma decisão com a qual eu nem, ainda hoje, sinceramente, não entendo aquilo. E, portanto, com essa decisão, eu não conseguia continuar no ativo do Exército. E foi só isso. A única divergência, claro que eu posso dizer, tive outras divergências, mas não foram divergências deste género, foram discordâncias, ou não concordâncias, melhor ainda, fiquei chocado quando proponho, face àquilo que já foi aqui descrito, da carência de recursos humanos no Exército, quando se faz propostas que não saem do orçamento, porque quando eu peço quando eu, isto foi dito ao Sr. Ministro Aguiar Branco, como foi dito ao Sr. Ministro Azeredo Lopes, foi dito, o caso das promoções, o caso do vencimento do praça quando está na recruta, tudo isto, propor, e depois não faz, não acontece nada, não se fez nada, continua tudo na mesma, enfim, com algumas manobras dilatórias, quer dizer, uma pessoa fica chocado. Aliás, eu, há algumas coisas, eu até, sinceramente, isto não é, isto pode parecer irónico, infelizmente, não devia de ser, que é, eu às vezes, eu não ponho em causa que os ministros tenham boas intenções, mas às vezes chego a pensar que nas faculdades de Direito, quando quiserem dar um exemplo do que é reserva mental, é ver a atitude dos ministros da Defesa nos últimos 40 anos em Portugal. Dizem uma coisa e fazem outra. Ou pronto, depois acontece outra. É para pressa. Nos últimos 40 anos. 40, os que eu tive na tropa. Mas isso já são leituras, sinceramente.
Não,
sim, sim. Pronto, é assim. É assim, não, vamos lá ver, não é nos últimos 40, em boa verdade, como eu disse, citei o exemplo do tempo do Conde Lipe, nos últimos 400, quer dizer, não é de agora. Agora, parece, porque assim, é sempre anunciado uma série de coisas. Eu quando fiz o briefing e propus 4 ou 5 medidas, porque também, para não alongar, aquilo que eu considerava mais importante foi-me pedido para dizer, General Jerónimo ainda. Eu disse, e passado, quando eu me vi embora, nenhuma delas estava encadeada, nenhuma destas. Eu agora não sei como é que estão, mas presumo que a malta ainda receba só 190 euros, que o subsídio de deslocamento quando está longe de casa seja o mesmo, que as promoções, como se viu, foram só em dezembro e por aí fora, e as incorporações num período de... Repare uma coisa, senhor, quero que eu lhe diga um exemplo do que é que eu acho que é notável neste país. Vou-lhe dizer, eu, no comando pessoal, nós organizámos de uma forma, tivemos o Agriman da Comissão de Proteção de Dados, por forma a haver uma pré-candidatura online, onde os miúdos, onde quer que estejam em Portugal, se podem pré-candidatar a serem militares do Exército. E depois, na primeira oportunidade, passem para uma unidade, segue toda a tramitação. Portanto, e aumentámos o número de candidaturas em 2016 e 2017. Continuámos a ter a mesma percentagem daqueles que acabam a recruta. Mas, quer dizer, aumentámos o número de candidaturas. Mas também tivemos mais chumbos na PCS, os miúdos cada vez ouvem pior, veem pior, assim, incrível, mas é verdade. Bom, mas adiante. Portanto, eu... digamos que propus estas medidas e ficou, não houve, digamos, nenhum desenvolvimento, não continua tudo na mesma. Mas aumentámos essas candidaturas e, enfim, houve uma altura até que eu pensava que íamos atingir os números que nos tínhamos proposto, que eram 4 mil em 2016, ficámos longe, como eu já disse, e 3.750 em 2017, quando eu me fui embora, só estavam atingidos 18%, e eu fui a meio do ano. Portanto, presumo que aquilo no fim do ano tenha sido também muito abaixo. E, qual não é o meu espanto, vem-se a saber que muitas das medidas que agora foram para prolongar os contratos são em especialidades que não lembra a ninguém. Nós, o Exército, a única coisa que pediu foi para que ser o Exército a indicar quais são aquelas que diz que a malta pode estar 18 anos na tropa. Mas não foi aceite. Isso não foi aceito. Quer dizer, são tudo indícios que nos levam a pensar que, não sei, muito sinceramente, eu gostava de ter uma resposta para este tipo de situações, mas não tenho uma resposta linear. O que sei é que nos últimos anos tem sido sempre muito parecido. Não digo que seja de propósito, não digo que não haja boa vontade, não digo que não se queira fazer, mas daquilo que eu propus, apresentei como problema em julho, em maio de 2015 no Porto, ao governo anterior, e depois em janeiro de 2016, aqui em Santa Apolónia, já ao novo governo, ao novo ministro, não, enquanto estive no ativo, não, nada foi resolvido. E isso é que é o problema complicado dos recursos humanos do Exército. Não sei se respondi, fugi um bocadinho à sua pergunta, enfim.
Obrigado, Sr. General. No Conselho Informal, no dito Conselho Superior do Exército Informal, que foi feito no dia 1...
Sim.
Dia 1...
Não, dia 1 foi um sábado.
Portanto, um sábado? Foi o sábado. E segundo é que fizeram o Conselho Informal?
Foi no dia em que soubemos, no dia 29, quinta-feira, nos regimentos humanos. Exatamente.
Quando se dá a exoneração dos 5 oficiais, o senhor só teve mesmo conhecimento pelo telefone?
Só. Portanto, eu foi de volta das 7:30 e, para aquilo que me disse o general Menezes, foi porque o general Menezes lembrou ao general Revisto Duarte, epá, e já telefonaste, enfim, usou a minha alcunha desde os tempos dos bancos da academia, epá, já telefonaste a fulano tal, ele é o teu comandante, ele é o teu AGE, epá, pelo menos... Daqui a bocado abre a televisão e... Epá. Portanto, e foi sempre nessa altura, não sei a que horas é que aconteceu esta conversa com o general Menezes, mas só foi às 7:30, portanto às 19:30, a meia hora do telejornal das 20 da RTP1, onde foi feito o anúncio com as fotografias dos coronéis, enfim. Um bocado complicado, não é? Quer dizer, e eu só soube às 7:30 e disse-lhe taxativamente, não faças isso, isto não cabe na cabeça de ninguém, pá, e tu já sabes o que é que isso significa para mim. É pá, mas tem que ser, pá, porque temos que dar mostra de que somos... Provavelmente fez uma leitura errada daquilo que tinha que fazer. Eu não ponho em causa a honestidade do general Revisto Duarte, não ponho. Não agiu, agiu mal, quer dizer, decidiu mal. Acontece, mas ali foi um mal muito grave, para mim foi muito grave.
Tão, tão grave que o levou à passagem à reserva.
Não foi, eu repito, a passagem à reserva foi uma consequência de ele me negar a exoneração. Porque eu disse, epá, eu quero continuar. As palavras foram estas. Quando é que foram? Na segunda-feira, dia 3. Na segunda-feira, dia 3, já estava agendada há muito tempo, portanto, independentemente dos acontecimentos em Tancos, estava agendada uma reunião geral de comando e informação do Exército, que engloba os generais todos, e os coronéis comandantes das unidades e os sargentos-mores dessas respectivas unidades. Estava agendado uma reunião geral, portanto, na segunda-feira à tarde, nas instalações da antiga manutenção militar, no Beato, que iam fechar, e também era para encerrarmos, digamos, daquela forma, as ditas instalações. E antes disso, tinha ficado combinado, depois dessa reunião nos comandos, que tinha... Como íamos estar todos juntos, tinha ficado combinado que fazíamos antes dessa reunião geral uma nova reunião só para nós, só um novo Conselho Superior do Exército informal. Pronto. Nessa segunda-feira. E foi aí que veio à baila essa parte. Não foi naquela... Não foi no telefonema. O telefonema durou 2 minutos, nem tanto. Eu disse que discordava completamente e disse o que é que isso representava. E na segunda-feira eu disse, eu não quero ficar mais um minuto sob o teu comando. Exonera-me, faz favor. Pá, exonerar não te exonero. Pá, então, tenho que passar a reserva, porque eu já te disse, eu não fico mais sob um minuto sob o teu comando, porque quero continuar a ser amigo do cidadão. Pronto, foi assim, as minhas palavras foram estas. Não houve mais nada, foi isto. E deixei lá o papel. A declaração de passagem à reserva, porque enfim...
O Sr. General participou, esteve num almoço de homenagem ao Sr. Coronel Pipa Amorim. Concorda com o que foi dito nesse almoço, designadamente a tentativa de se afogar o processo e o não apuramento de culpas?
O não?
O não apuramento das culpas.
Não, eu vou lhe dizer, eu sobre o almoço, para já não teve a ver com Tancos, não tem nada a ver com o objeto desta comissão, mas eu não me importo de responder, porque não é segredo nenhum. O Coronel Pipa Amorim foi afastado. Legitimamente, legalmente, tudo bem. Não concordo com as razões invocadas, nem com a demissão em si. Mas o general Seme tinha todo o direito de fazer o que fez. O que eu não concordei, porque considerei um insulto ao coronel Pipa Amorim, é dizer que já estava previsto. Não estava previsto. E, portanto, o general-chefe juntou ao opróbrio de demitir um coronel por delito de opinião, que foi do que se passou, juntou isto a à humilhação de mentir sobre a demissão, porque passou o tempo todo a dizer que já estava previsto, não era por nada disso. Isso é que me custou. E, portanto, foi por isso que eu fui ao almoço, para dar um abraço a um coronel que tinha sido demitido, injustamente, na minha perspectiva, e, embora legalmente, mas injusto, tal como os 5 coronéis, foi tudo legal, mas injustamente, e não só foi demitido injustamente, como foi humilhado, porque disseram, não, pá, ele foi trocado dentro de uma forma administrativa normal, quando ele nem tinha feito um ano de comando, o que não é normal. E isso é que custou, porque a gente tem que assumir as coisas, pá, dar um murro na mesa, pá, fizeste uma asneira ou disseste alguma coisa, vais-te embora, acabou, é por isto. E os jornais, quando vêm e perguntam, a gente diz, não, é porque disse o que não devia, pronto, eu não concordei, eu é que sou o chefe. Não foi.
Muito obrigado.
Tudo o que se passou à volta, antes e durante, desse almoço, escapou-me completamente, porque eu não alinho nessas coisas. Eu, quando tiver alguma coisa do ponto de vista político a fazer, eu afirmo perante quem quer que seja, ou escrevo no jornal ou alguma coisa. Não me escondo atrás de almoços nem de jantares.
E pedia-lhe já agora a opinião se estava de acordo com o movimento que queria entregar as espadas à porta de sua assistência ao Sr. Presidente da República.
Também não estive. E mais, o Coronel Pinoco Faria, como já foi aqui referido por mim, faz o favor de ser meu amigo e eu julgo que faço o favor de ser amigo dele. Sou amigo dele. Foi meu subordinado, corremos riscos juntos e, portanto, tenho por ele admiração porque ele é um guerreiro, sem dúvida alguma. Tem os seus defeitos, como é evidente. E quis organizar isso. E eu demovi-o de fazer isso. Telefonei-lhe e disse, Pedro, não faças isso, para isso não me lembra a ninguém, não faças isso. Isso é uma coisa que vai perturbar ainda mais o Exército. Foi naquela semana, foi nos tais 10 dias que abalaram o Exército. E, portanto, não faças isso. E ele atendeu ao meu pedido e desmarcou aquilo. Foi só isto. Portanto, que não concordava com uma coisa daquelas. Até porque, como disse o General Menezes, a espada vai comigo para o túmulo.
O Sr. General já elogiou um oficial que pôs em causa a segurança do Presidente Clinton quando visitou Portugal. Mas não sei se recorda. Acha normal que um oficial...
Não.
Quando o Presidente Clinton visitou Portugal...
Sim.
O Sr. General criticou um oficial, ou por outro apoio, um oficial que pôs em causa a segurança, ou os serviços de segurança do Sr. Presidente Clinton. Acha normal que um oficial português ponha em causa não só a segurança desse Presidente, mas também as relações entre os dois Estados?
Julgo que está a falar de uma altura em que ele era capitão e que mandou uma guarda de honra. Bem, que ele não pôs em causa a segurança de ninguém, do Presidente Clinton. Vamos lá ver uma coisa. Segundo julgo que se passou, no caso do, na altura, capitão Tinoco de Faria, teria feito o mesmo ou pior. Portanto, o que se passou foi numa guarda de honra, uma guarda de honra de uma companhia do Exército Português, independente há 900 anos, ou quase, o meu regimento, Cavalaria 3, é mais antigo que os Estados Unidos. Foi fundado em 1707. Os Estados Unidos foi em 1776. E vem o Presidente. E a segurança, os serviços de segurança, chamados os Secret Service, queriam passar revista às armas dessa companhia de comandos, para ver se alguma tinha a bala na câmara para matar o Presidente Clinton, de uma guarda de honra, de um país soberano, a que ele vem visitar. Portanto, e quando o capitão, muito bem, capitão de polícia, na minha tropa, quem passa a revista sou eu. Passei a revista, está tudo nos conformes. O senhor tem que acreditar na palavra do capitão português, como é evidente. É que isto nem passa para a cabeça de ninguém. Achar normal, quem só o português no aeroporto de Lisboa, alguém passe revista a uma tropa para ver se ela está em condições. Já agora se fizeram a barba, ou se têm as botas engraxadas. Isso quem faz é o comandante. É por isso que ele é comandante. Portanto, na minha tropa ninguém toca. E ele fez muito bem. Eu devo-lhe dizer que eu teria feito o mesmo ou pior. Pronto.
Pois, por isso elogiou-te, não há problema nenhum.
É por causa disso. É a primeira vez que estou a falar nisto aqui.
Avançou-se na altura da admissão do Sr. General de comandante pessoal do Exército.
Era para mim. Mas não percebi o que é.
Sr. Deputado, continua, por favor.
O Sr. General avançou-se na altura da sua admissão de comandante pessoal do Exército que se deveu a divergências inultrapassáveis. Pode-nos explicar, apesar de já o ter dito, mas se pode explicar mais profundamente o que é, quais são essas divergências tão inultrapassáveis, para além dessa questão da sua honra em que considerava que estava posta em causa?
A ver, as divergências inultrapassáveis foi porque eu constatei, vamos lá ver, eu julgo que já dei essa explicação, constatei que afinal, 40 anos depois, constatei, com alguma pena minha, para não dizer uma grande mágoa, que um camarada do meu curso tinha uma forma de ver os homens completamente diferente da minha, dos valores, dos princípios do Exército, completamente diferentes dos meus. Os homens não são um instrumento para nada, nem para mediático, nem para comunicação, nem para nada. Os homens que nós comandamos são o nosso primeiro dever. Isto é como a tutela, o poder paternal. Quer dizer, isto é um dever direito. É um direito de ver, como queiram, sobre os meus homens. E eu constatei, com espanto, devo dizer, que um coronel é descartável se der jeito ao Exército. Não pode ser. E é isto que foi aquilo que eu considerei uma divergência inultrapassável. Inultrapassável. Não consigo ultrapassar uma divergência desta ordem. É completamente diferente a forma de pensar minha e do general Revisto Duarte. Só isso.
Acha o Sr. General que, para os oficiais que foram exonerados, deveria ter havido um processo disciplinar?
A ver, só há duas maneiras, sinceramente, só há duas maneiras de alguém ser exonerado de uma função. Do ponto de vista, digamos, normal, esta parte também foi legal, não estou a dizer o contrário. Mas é, quando chegou ao fim o seu tempo de comando e ele é substituído por outro oficial, então é feito um despacho de nomeação do novo oficial que substitui na função o anterior, isto sempre com os nomes, que na mesma data cessa as suas funções. Pronto. É uma exoneração por substituição ou por matéria disciplinar. Portou-se mal, foi apanhado ou está num processo de averiguações que passou a disciplinar ou um processo de crime e ele é exonerado em virtude desse processo estar a decorrer enquanto decorre. Depois pode ou não ser punido. Não foi nada disto. Até foi por isso que eu me insurgi. A demissão foi antes de tudo mais. Não havia nada. Ainda não tinha começado nada. Foi só isto.
O Sr. General Menezes disse aqui que informou toda a cadeia de comando do assalto e que o informou a si também. Confirma esta.
Ele informou-me, eu já também tive a ocasião de dizer no início, julgo eu, na véspera, portanto, quando foi o roubo ou o furto foi detectado a meio da tarde do dia 28, quarta-feira. E, portanto, foi tudo informado pela cadeia de comando e eu fui informado só à noite. Eu estava no Porto, o quartel-general é no Porto. E foi-me dito por ele, de forma genérica, sem entrar em pormenores, porque estávamos ao telemóvel, pronto. Amanhã, quando chegares aos comandos, aliás, ele aproveitou para confirmar se eu ia à cerimónia dos comandos. Eu disse, vou, pá, porque depois tenho que fazer, na sexta-feira tenho que fazer em Belém, e vou. E, portanto, quando cheguei no dia do seguinte de manhã ao regimento de comandos, fui então informado do que é que se passava, e depois mais em pormenor, na reunião que se seguiu ao dia, quando terminou o dia da unidade do regimento de comandos, tivemos a tal Conselho Superior informal, a seguir ao qual ainda fiz despacho com o general SEM, porque, enfim, o comandante do pessoal tem sempre duas pastas gigantescas cheias de processo, e, portanto, fui para casa, já tarde e mais horas, mas, quer dizer, chateado, triste, mas confortado que a gente tenha encontrado aqui uma maneira de proceder. E depois, como já tive a ocasião de dizer, no sábado veio a surpresa, foi só isso.
Obrigado. Relativamente às exonerações, foi, e já explicou que não teve qualquer interferência, nem foi consultado, nem nada, apenas foi informado e meia hora. Isso é um procedimento normal dentro do Exército?
Pois não é normal. Também por isso fiquei, porque assim, eu até fui acusado de falta de lealdade para o chefe. Quem julgo que foi, teve falta de lealdade, foi ele para comigo, porque a lealdade é um processo bionífico. E, portanto, é de baixo para cima e de cima para baixo. Eu fui posto completamente à margem e, portanto, se quer que lhe diga, não é nada normal. Tanto não é normal que deu o resultado que deu, que foi a minha demissão.
Então, considero que isto é mesmo uma situação em que há uma atitude de uma decisão unipessoal.
Nem mais. Exatamente. Foi o que aconteceu. Porque é assim, vamos lá ver, o general Luís Duarte pode muito bem ter entendido que estava a fazer o melhor para o Exército. Eu não quero pôr isso em causa. Que fique bem claro. Teimou naquela decisão, porque, pelos vistos, já ouvimos aqui, o general Menezes fartou-se de tentar, digamos, demovê-lo dessa decisão, e ele persistiu, porque também é teimoso. E o que é certo é que, muitas vezes, a teimosia não é mais do que a convicção no erro. E o que aconteceu? Provavelmente estava convicto daquele erro, que era o melhor para o Exército. Não ponho isso em causa. O que é certo é que, para mim, foi um erro. E a sua teimosia, barra convicção no erro, levou ao que levou. Mas não é nada normal um procedimento desta natureza, não é?
As divergências inultrapassáveis que alegou para a sua exoneração são só mesmo as que apontou. Eu gostava que fosse muito claro nisso, porque para nós é importante perceber se é só mesmo ou se há...
Não, as inultrapassáveis foram deste género. Eu já tive a dizer, que já disse, tive a ocasião de dizer, já não sei quem, julgo que foi ao PSD, na resposta ao PSD, que nós tivemos divergências, o que é normal, ao longo do tempo de comando em que coincidimos os dois nas funções de ele, de General SEM, e eu de general, ajudante-general do Exército. Portanto, tivemos divergências. Não foram, foi inultrapassáveis, porque como não eram, digamos, nada, não versavam sobre coisas que eu considero que são sagradas, entre aspas, eu fiz sempre aquilo que um militar faz. Proponho aquilo que julgo que é o melhor, o general-chefe decidia de outra forma, e eu depois pegava na decisão dele e fazia dela, dessa decisão, com a qual à partida, ab início, não concordava, a melhor decisão possível, a melhor forma de ultrapassar as coisas. Sempre foi assim no regulamento de avaliação de mérito dos militares do Exército, que foi dada a indicação de uma coisa e ele deu de outra e eu alinhei, porque não eram coisas que eu considerava de substância, de base, disto tudo, da tropa, para usar uma expressão mais corrente. E, portanto, essas foram sempre ultrapassáveis. Quando chegou a esta, era inultrapassável. Portanto, já não podíamos coincidir em funções ao mesmo tempo. Ele não me quis exonerar para eu ir para outro sítio qualquer, para o ENC, ou para outro sítio qualquer. Tive que passar a reserva. Foi só isso.
Muito obrigado, Sr. General. E agora gostava de incidir sobre, ou especialmente, a questão de Tancos, concretamente sobre o furto ocorrido em Tancos. Já ouvimos dizer que é furto, já ouvimos dizer que é incidente. O Sr. General aqui também já afirmou que tinha sido roubo. Portanto, enfim, não houve desaparecimento, enfim, todos os... Há uma explicação que tende a não ser dada com clareza e incisão ao longo desta comissão de inquérito. Como é que foi possível acontecer o que aconteceu em Tancos, com forças armadas tão bem preparadas e treinadas, que é a nossa opinião, elogiadas pelas suas missões nacionais e internacionais? Como é que isto acontece?
Ouvi aqui também respostas, o general Jerónimo, que até referiu que pôr o pilha-galinhas no galinheiro dá... Eu, na minha perspectiva, e do que me recordo, os paióis de Tancos, aqueles 18 paióis, 13 da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, 3, 4 do Regimento de Engenharia e 1 do Regimento de Paraquedistas, naquele perímetro dos paióis, só é possível fazer uma coisa daquele género, desviar aquela quantidade de material com cumplicidades internas. Quer dizer, com um, dois, três, quatro, não sei, não faço ideia, militares que proporcionam o acesso, que desviam atenções, fazem uma data de coisas. Eu não sou ladrão, portanto não tenho a mecânica, mas já treinei, já fiz assalto. É diferente, um assalto é diferente, mas também tem umas regras parecidas com aquilo que eu considero que é o roubo. Também há infiltração num determinado sítio e depois desvio e depois alarga-se a brecha e tira o material. Enfim, enquanto isto tudo corre, alguém está a olhar para o lado. Teve que haver cumplicidades internas. Não foi só o senhor João Paulino, que julgo que é assim que se chama, o que foi ex-fuzileiro, que não foi sozinho. teve que haver cumplicidades externas e internas. Espero que um dia se saibam, mas de outra forma não seria possível, é a minha opinião. E quando assim é, não há segurança, não há videovigilância, porque se eu quiser roubar esta sala cheia de videovigilâncias, basta-me desligar as videovigilâncias se eu for cúmplice de alguém queira aqui entrar. Portanto, eu julgo que ali em Tancos também se passou isto, mas é uma percepção que eu tenho, não faço a mínima ideia de em que pé que estão as investigações, nem quero, é uma questão da Polícia Judiciária, mas julgo que não era possível de outra forma, é a minha ideia.
Muito obrigado, Sr. General. As audições desta Comissão de Inquérito, como entendo, já se encaminham para um estado bastante avançado, já ouvimos muitas pessoas e muitos camaradas seus. Já fizemos um longo trabalho de audições a diversos responsáveis militares e já acedemos a vários documentos que são da maior relevância para perceber o historial da degradação da segurança dos POIs nacionais de Tancos. Ficando claro que não se tratou de uma degradação que aconteceu de ontem para hoje. É claro que nós, e para as estruturas de comando do Exército, que desde pelo menos do início do século, sabia-se da situação da degradação das condições físicas da segurança de Tancos. Vários relatórios apontam falhas ou ausência de planos de segurança ou de planos de segurança nunca testados, de vedações danificadas, de equipamento de videovigilância eletrónica obsoleto e inoperacional, de sistemas sensórios desativados, obsoletos e inoperacionais, da ausência de um sistema de comunicações adequado ou a clara necessidade de limpeza e desmatação dos espaços em redor. Por outro lado, também foi definido a certa altura que o efetivo de pessoal para compor a guarda dos POIs ficou definido em um sargento, um cabo e 6 soldados. Sobre isto, duas coisas. Considera que a redução dos efetivos atribuídos, e sublinho-se atribuídos, de 44 para 8, foi uma decisão lógica, no sentido em que esses 44 nunca eram totalmente empenhados nas missões de segurança aos POIs nacionais de Tancos?
Sr. Deputado, é assim, vamos lá ver. Nós já referi que o efetivo de recursos humanos do Exército diminuiu os tais 35%. Na mesma altura foi dito que muitas das tarefas, acabando o SMOL, passavam a ser desempenhadas por funcionários civis, muitas das tarefas que eram feitas por soldados. Pois bem, no pessoal civil diminuiu 54% no mesmo período de tempo. Em vez de aumentar, diminuiu. Portanto, sempre para ter menos gente. Portanto, e não se fazem omeletes sem ovos. Mas, eu devo dizer, eu não sei se aqui já alguém respondeu a essa questão, que esses 44, que eram um oficial, 3 sargentos e 40 praças, não faziam serviço ao mesmo tempo. Eles não estavam a fazer a guarda ao mesmo tempo. Por dia havia um quarto. Normalmente é isto, 3 dias a descansar, 1 dia de serviço. E, portanto, seria à volta de 10 que estariam de serviço todos os dias. Quando me fala em 5 unidades capazes de dar 8 homens, 5 vezes 8, 40, estamos no mesmo efetivo. Só que em vez de ser da mesma unidade, Regimento de Engenharia 1, são de 4 ou 5 unidades diferentes. Essa é que é a diferença, é que são de 5 unidades diferentes. Mas a responsabilidade, julgo eu, continua a ser do Regimento de Engenharia, enfim, do CFT, e os tais 8 que faziam serviço diário, digamos que ao fim de 4 dias já somou 40 a fazer serviço. Portanto, a noção é que foi diferente, quer dizer, o arranjo é que foi diferente, não houve uma diminuição, porque não estavam 44 a fazer serviço todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eram rotação. Eu acho que é isto, porque é isto que se passa em todas as unidades, neste caso, Tancos não era diferente. Por exemplo, qualquer unidade, do ponto de vista do quadro orgânico, qualquer unidade, o quadro orgânico de um qualquer regimento, qualquer unidade territorial, de escalão regimento, como por exemplo, volto a falar de Vila Real, Viseu, Estremoza, etc., tem na sua unidade, subunidade de comando de capitão, esquadrão ou companhia de comando e serviços, um pelotão, no quadro orgânico, um pelotão de guarnição e segurança, que tem mais ou menos esses efetivos. Um oficial, 3 sargentos e 20 e tal praças, não são 40, são 20 e tal. Portanto, para isso, para quê? Para os serviços, mas eles não estão os 20 e tal serviços no mesmo dia. Pronto, era só...
Obrigado. É que tem sido afirmado aqui que houve uma redução de pessoal de 44 para 8, mas acaba por ser os 44 não fazem serviços conjunto, logo são os 8 ou os 10. Exatamente. Muito obrigado. O sargento da guarda aos POs nacionais de Tancos está sob o comando do oficial de dia, pelo que este tem o dever de dar ordens expressas sobre o procedimento de segurança aos POs. É correto? Muito bem. Constou-se, pelo menos à data do furto, que não o faziam. Considera essa situação normal? Considera que isso pode ter potenciado o roubo? Considera o Sr. General que o Exército falhou depois de uma falha tão grande como esta, logo no dia em que houve o furto? Já assumiu que houve um erro?
Quanto a isso não há dúvida nenhuma. Houve. E houve ali também. Porque sempre que há uma coisa deste género, houve falhas. Portanto, se isto é ou porque não foi avaliada a ameaça, não? Ou se for uma intrusão pela força, ou qualquer coisa do género, ou porque quem devia estar de vigilância deu, e a sentinela, quando adormece, põe em causa a segurança de todos, ou porque o sargento devia de mandar fazer a ronda e fazer a reunião das rondas, e não fez, porque se calhar era uma quarta-feira, não me lembro, mas se calhar era dia de futebol europeu, e pronto. E isto quando joga ao Benfica para o país, e bem. E portanto, se calhar também foi, quer dizer, houve uma reunião de acontecimentos que provavelmente fez com que fosse a tempestade perfeita agora. Que houve falhas, como é evidente. Uma coisa deste género, teve que haver falhas. Podem, às vezes, as falhas serem não propositadas, serem incidentais, sei lá. Mas houve falhas de certeza, isto é como nós vamos a conduzir e batemos. Não queríamos bater, aconteceu. Houve uma falha, travões, ou ele distraiu-se, ou qualquer coisa do género, ou a velocidade superior àquela que seria normal, etc. Pois é, aqui numa coisa destas, houve falhas de certeza absoluta. Não há outra hipótese. Simplesmente, volto a repetir, se houve cumplicidades internas, por muita gente que houvesse, por muitos sistemas que houvessem, havia sempre lugar ao roubo.
Ofereço os 5 segundos ao Sr. Presidente da Mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua generosidade. Concluímos então a inquirição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para encerrar a primeira ronda, o Sr. Deputado... Para encerrar a primeira ronda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, e ao que creio, nenhum dos grupos irá usar da segunda ronda, portanto, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. General, Tenente-General Antunes Calçada. De facto, cabe a mim encerrar esta ronda, que já vai longa, e a colocar aqui algumas questões, procurando não me repetir, mas, enfim, referindo algumas dessas questões que aqui foram já faladas e que o Sr. General até já respondeu. O Sr. General disse logo de início que o Exército foi atingido, foi atacado no seu âmago, enfim, que saberá recompor-se, enfim, mais ou menos esta expressão, que é uma instituição quase sagrada. Que eu perguntava é se o Exército foi atingido na sua credibilidade e se alguma vez, com os acontecimentos de Tancos, esteve em causa a segurança do país.
A segurança do país, não. Na minha perspectiva, não. Porque, vamos lá ver, nós, neste momento, na avaliação das ameaças, a possibilidade de um ataque convencional ao nosso país é muito baixa ou quase nula neste momento. Portanto, desse ponto de vista, se entendermos a segurança proporcionada para as Forças Armadas como contra um adversário, um inimigo externo que nos ataque, não foi posta em causa. Desse ponto de vista, da defesa, não está. Do ponto de vista da segurança, o material que foi desviado, depois apareceu, mas que foi desviado, é evidente que se podiam fazer atentados terroristas com aquele material nas mãos erradas. Um ló, por muito obsoleto que esteja, destrói um autocarro carregado de crianças. Por exemplo, destrói. Os explosivos que foram roubados, cargas de corte, rebentam com uma série de pontes, de caminhos de ferro, quando o comboio for a circular, por exemplo. Quer dizer, haviam, desse ponto de vista, havia um risco, Mas quanto a mim, dadas as a natureza do roubo e por aí fora, julgo que não era disso que estávamos a falar. Portanto, que Portugal não teria corrido um risco de segurança desse ponto de vista, pelo menos.
Muito obrigado. Relativamente à exoneração dos 5 mandantes, que também aqui já falamos, o general Menezes admitiu que teria havido pressão de ordem superior. Um outro comandante também terá falado e falou que ter sido tratado de uma estratégia de comunicação do Sr. Sema. O que eu perguntava ao Sr. General é se afinal aquilo não teria sido uma espécie de cortina de fumo para sossegar a opinião pública. E a expressão é minha.
Pois se calhar foi. Se calhar foi pensado assim, eu não faço a mínima ideia. Eu devo dizer que se foi, é completamente contraproducente, porque assim, naquele momento, depois de haver um roubo, já tinha havido um roubo e, portanto, se havia alguma coisa de que ter vergonha, já estava ali, roubar um paiol, quer dizer, ao exército. O exército que está, à partida, pronto para combater. É para isso que existem os exércitos. Eu recordo também que os exércitos não servem para desfilar, não servem para fazer operações de apoio à paz, não servem para combater os incêndios, não servem para nada disso. Os exércitos foram inventados para combater. Se quisermos uma forma mais dura de dizer as coisas, servem para matar. É para isto que servem os exércitos. Como, graças a Deus e felizmente, não temos conflitos todos os dias, nem todos os anos, nem todas as décadas, e o exército é uma instituição que deve estar permanentemente equipada e treinada para esse confronto mais grave, tem meios que estão livres, terá meios que estão livres, para fazer uma data de coisas úteis ao país, em prol dos portugueses, de Portugal e dos portugueses, mesmo daqueles que não concordam connosco. Ora bem, isto é o normal. Normal para um exército, portanto. Não sei se estou a responder à sua pergunta. A ideia é que o exército, digamos, continuou pronto para tudo. Repare, eu não sei se foi... um exemplo. Há pouco tempo atrás, não sei já quanto tempo, houve ali uma parte da autoestrada que vai de Coimbra para a Figueira da Foz, que caiu ou ficou ali inoperacional. E, portanto, a autoestrada deixou de ser possível atravessar. E foi construída uma ponte, foi colocada lá uma ponte de apoios fixos pela engenharia, uma ponte Ribbons, o que era, não sei qual era o modelo, mas o que era, em que ali ficou para proporcionar, para continuarem a poderem passar os carros. Esse pelotão de engenharia da Companhia de Pontes, que montou essa ponte, montou 24 horas sem descanso e quase sem comer para que tudo tivesse montado. No dia a seguir, os carros passavam naquele sítio onde ter passado montes de carros, com montes de pessoas a bordo, que não gostam do exército, acham que é uma despesa parva que se gasta com o exército, não serve para nada, que nós somos uns tipos que só servimos para gastar dinheiro ao país, etc. Mas passaram numa ponte construída pelo exército. O exército continua a ser uma instituição altamente credível. Lá fora, nas instituições, o exército português é altamente considerado. Eu estive, antes de ser ajudante-general do exército, desempenhei a função de representante militar nacional junto do quartel-general da NATO, quartel-general operacional em Mons, o que comanda as operações. E sei bem o peso, até, em que Portugal é tido. Eu sentava-me num anfiteatro nas conferências de geração de forças e quando falava, havia gente, um burburinho de fundo. Não era por ser eu, atenção, era porque era Portugal a falar. E porque falava por ordem alfabética, o P já lá para o fim. Quando eu falava, toda a gente, esse burburinho calava-se, porque queriam ouvir o que é que Portugal tinha para dizer. Portanto, continuamos a ser credíveis. Veja-se o desempenho que estamos a fazer na República Centro-Africana. Vemos o que fizemos no Afeganistão. Recordo o general que foi comandante no Afeganistão mais tarde, Senkfa, inglês, que não me recordo agora do nome, mas que escreveu um livro no fim da sua carreira, David Richards, escreveu um livro onde passa umas páginas largas da sua autobiografia, das suas memórias, a elogiar a força que ele teve à sua disposição no Afeganistão, a Kick Russian Force, nos anos 2006-2007. E é assim que estamos também a cumprir na República Centro-Africana. Desse ponto de vista, o exército correu mal, e depois foi maltratado o assunto. Mas nós continuamos a ser uma instituição em que os portugueses deviam de acreditar, julgo que acreditam, e o escalão e o poder político devia reforçar, com meios, com dinheiro, com material, com pessoas, porque merece, entre outras coisas, porque merece.
Muito obrigado. O senhor General já manifestou que não concordou, efetivamente, com a demissão dos 5 comandantes. Até disse, numa determinada altura, que demitir 5 pessoas sem culta formada faz-se no fim de um processo disciplinar, não se anuncia assim na praça pública, terá afirmado. O senhor General, com este facto, também se sentiu desautorizado?
Sim, de alguma forma, portanto, eu até alinhei aqui só para não me esquecer, porque, enfim, eu já tenho alguma idade, embora não pareça, mas já tenho alguma idade. Isto é uma brincadeira. Temos que também brincar um bocadinho, não é?
Claro.
Ora bem, eu porquê? Porquê é que foi? Foi por várias razões.
Agora, para mim, caso, não é uma observação jocosa, está de facto conservado.
Não. Ora bem, foi um momento, o timing, foi por isto tudo, aquela decisão dos 5 comandantes foi errada pelo momento, não era o timing, pela forma como foi feito, anunciado ao povo, digamos, na abertura de um telejornal, enfim, com as fotografias dos indivíduos em causa. Imagina um filho, uma mulher, que estão ali às 8 horas preparados para jantar e vem o pai, olha o pai, é bem, demitido. Enfim, pela forma, portanto, pelo conteúdo, vou demiti-los para não interferirem, para ser transparente. Portanto, porque se tiverem continuarem nas suas unidades, ainda vão enganar isto tudo. E, portanto, pela comparação com o ano anterior, quando foi a substituição do general Jerónimo, e já vai em 5 razões, e pela coerência, do meu ponto, da minha parte, pela coerência que eu tinha que ter perante aquilo que tinha dito o ano antes. Pronto, foi por isto.
Muito obrigado. O senhor general Rovisco Duarte, da altura, sobre os acontecimentos de Tancos, tinha dito que houve erros estruturais e sistémicos, a tal complicidade interna também, não é? Desleixo, e que se sentiu humilhado com o roubo e que esses erros que ele considerou estruturais e inadmissíveis só poderiam ser assacados ao comando. O senhor general concorda com estas afirmações do senhor general Rovisco Duarte?
Depende do que entendo como comando, mas ele, quando vier aqui, terá a ocasião de explicar o que é o comando. Para mim, o comando era ele, eu, o general Menezes, era aquilo que eu disse na resposta ali ao senhor deputado Jorge Gomes, disse. Portanto, se não tivesse acontecido essas demissões e se viesse a confirmar as responsabilidades de toda a cadeia de comando, não é só os 5 comandantes, então nós também teríamos que nos demitir, ou sermos demitidos, mas deveríamos tomar a iniciativa de irmos para casa e venham outros pôr isto de pé, porque nós falhámos de uma forma que, digamos, não me digo humilhou, mas, digamos, desonrou um bocado o Exército, não é? Quer dizer, o Exército, eu senti-me mal, pronto, não consigo encontrar uma palavra, o mal-estar foi muito grande, ainda hoje, e eu já agora também posso referir o seguinte, para não me deixar, porque eu sou uma pessoa que reage bastante às situações, não sou nenhuma paz da alma, digamos, sou um bocadinho sanguíneo, sou ribatejano, não é? Portanto, e estou habituado a apanhar as coisas pelos cornos, como se diz na gíria. Ora bem, e para evitar... Eu nunca mais entrei numa unidade de estabelecimento ou órgão do Exército, com uma exceção. Portanto, desde julho de 2017 até hoje, eu só voltei a entrar num quartel 2 vezes. Agora há pouco tempo, em fevereiro, ao dia do Regimento de Lanceiros, que é uma unidade de cavalaria, e porque, entretanto, já não há, já é outro ministro e outro SEM, mas enquanto vigorou a anterior equipa, eu só entrei uma vez, e foi agora, em setembro de 2018, ao dia da Cavalaria e do Regimento de Cavalaria 3, que foi em Vila Viçosa, uma única vez. E porque era, digamos, o dia da Arma de Cavalaria, eu fui diretor da Arma de Cavalaria, enquanto estive no ativo, acumulava uma data de carros, e fui comandante do Regimento de Cavalaria 3 Dragões da Olivença, de Estremoz, e portanto ali estive, a única vez que entrei numa instalação da tropa. Portanto...
Muito obrigado. Regressando novamente à apresentação do livro O Beijo da Quiçanda, o Sr. General, sabe-se que o livro esteve para ser apresentado na Academia Militar, mas foi apresentado na Sociedade Histórica de Independência de Portugal, e que o SEM teria proibido a apresentação do livro na Academia Militar. O Sr. General sabe as razões dessa proibição? Assim, não está a gravar.
Peço desculpa.
Vai mal.
Que eu esqueci mesmo. Portanto, julgo eu que terá sido porque o general Revisto Duarte terá considerado algumas declarações que o Pedro Tinoco Faria fez nas redes sociais como atentatórias de si, general de SEM, e, enfim, ofensivas, e portanto, não proibiu. Eu julgo que também aí não fez bem. Como é que eu faria as coisas? Para já a Academia Militar é de todos os ex-alunos, ou não é de nenhum, por muito que se goste ou não se goste. Já houve lá gente que apresentou obras que estava chateado com o SEM da altura. Pronto. Mas enfim, como é que eu teria feito? Para já teria deixado. E se não gostava, porque é assim, se não gostasse daquilo que me escreviam sobre mim, eu muito simplesmente convocava-o ali e dizia: pá, estás para aí a escrever, anda cá, pá, falas, dizes-me na cara o que tens para dizer, eu digo-te, pá. E era assim, em vez de ser por outras formas. E teria sanado esse incidente. Esse incidente aconteceu, eu lembro-me, ainda por cima, foi, digamos, proibido, muito em cima do acontecimento, e transferiram aquilo para ali, para a Sociedade Histórica, enfim, que é um sítio tramado para parar o carro, enfim. Mas isso são pormenores. O general SEM, volto a repetir, tinha toda a autoridade para proibir que aquilo se fizesse numa unidade do Exército. Pronto, mal ou bem, ele escolheu essa via. Eu não concordo, mas tenho que aceitar, porque ela foi legal. Atenção, o problema daqui é que temos que ver o que... legitimidade e legalidade, quem sou eu para explicar o que é aos senhores, como é evidente, sabem isso melhor que eu, muito melhor. Mas ele tinha tudo isso, agora, epá, não pareceu muito bem, porque, enfim, a Academia Militar é uma escola que é de todos, não é? Quer dizer, aquilo era um acontecimento civil, enfim, julgo eu que incluía um pagamento por parte da editora, mas eu esses pormenores não sei. Agora, proibiu, mudou para ali, e pronto, e fez-se ali. Eu não teria feito assim, mas pronto, cada um tem o seu feitio. Não ponho em causa esse tipo de coisas, sinceramente. Não fazia assim e não concordei que fizesse, mas enfim.
O Sr. General confirma que apresentou a sua demissão e que houve a tal reunião do Conselho Superior do Exército depois de ter participado na apresentação do livro.
Obrigado.
O que é que terá acontecido
antes? Vamos lá ver. O livro foi... Eu vou voltar a repetir um bocado a fita do tempo. O livro é no dia 7, o dia do último Conselho Superior do Exército, onde eu me sentei. Sexta-feira, dia 7. Dia 8... Ah, e foi aí, foi tudo ali estabelecido, decidido. Vou-me embora, vou passar a reserva. Pronto. Decidido formalmente, porque já tinha sido decidido, já tinha sido apresentado por mim, na segunda-feira. Só que nessa segunda-feira, antes da reunião geral de comando do Exército, na manutenção militar, foi informal, um conselho informal. E foi dito e foi pensado, e eu concordei, que devia de ser num conselho formal, para haver uma ata, para ficar escrita uma ata. E esse conselho formal só houve hipótese de se realizar, virtude da agenda de toda a gente, No dia 7, sexta-feira seguinte, na sequência de um dia do comando logístico, onde, por causa da cerimónia, estávamos lá todos e estávamos de uniforme número 1. Portanto, nesse dia foi de número 1. Fizemos a reunião e dali é que vou para o livro. Mas quando eu fui para o livro, já estava formalmente na reserva e tudo, já estava arrumado o assunto, já estava o papel entregue. O dia certo foi no dia 14, porque tomou efeitos uma semana depois para eu poder despedir das entidades oficiais no Porto, Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia, do Bispo, que entretanto depois faleceu, e etc. De outras forças vivas ali da cidade do Reitor. Enfim, foi só por isso que não tomou logo efeitos. E ainda durou mais 2 dias. Dia 12, quarta-feira, é o último dia em que eu estou no ativo e já não fui a mais nenhum conselho. Portanto, o conselho foi no dia... Foi antes do livro, não houve depois do livro. Não houve nada depois do livro. Quer dizer, comigo.
Muito obrigado. Nessa apresentação, o Sr. General terá dito, e passo a citar, não é um subordinado fácil, é o tipo de soldado, e isso foi a sorte que ele teve, de que eu gosto muito. É daqueles que questionam permanentemente o seu comandante e quando é preciso, e é preciso muitas vezes... protegem os seus subordinados. Fim de citação. Estava a dirigir-se ao autor do livro, o Sr. Coronel Tinoco Faria?
Sem dúvida alguma. Que fique bem claro, o Tenente Coronel Tinoco Faria é meu amigo, é meu camarada de armas, esteve ao meu lado em situações de risco, numa operação no Kosovo, fiquei amigo dele, não o conhecia antes, não o escolhi para ir comigo. A unidade era uma unidade organizada, aprontada pela Brigada Aerotransportada Independente, que agora se chama BRR, foi aprontada em tanques na BA3, na antiga BA3, e foi a primeira unidade que foi para o Kosovo. Ele foi o oficial de informações e tinha alguns conhecimentos de servo-croata, porque já tinha estado e que dava jeito, já tinha, e foi um oficial de informações, intelligence, fantástico. Conduziu várias operações de pesquisa de notícias que se transformaram em informações. Há uma certa diferença, mas o que isso é doutrinário, já demorava aqui muito tempo, que conduziram operações de cerco e busca feitas pelo agrupamento com apreensões gigantescas de material de guerra. Esse agrupamento, correndo riscos, correu riscos, mas fez operações fantásticas, cuja parte de informações era o Tenente Coronel Tinoco Faria responsável por elas. Correu fantasticamente. Fiquei amigo dele e ele também julgo que é meu amigo. E temos alguma admiração. Tem defeitos, como toda a gente tem defeitos. Mas eu estava-me a referir a ele. Porque ele é mesmo assim. Sempre foi assim. E foi assim comigo. Questionava permanentemente e por aí fora. Mas eu não gosto de subordinados, moles ou dúcteis. Eu gosto daqueles que preferem quebrar do que torcer. Talvez também seja por ser ribatejano.
Obrigado, Sr. General. Ainda não li o livro, confesso que não tive tempo, espero um dia vir a ler o livro. Mas há aqui um aspecto que eu fiquei com algumas dúvidas. É que, exatamente aquelas passagens que eu li, e que o Sr. General diz que se refere ao autor do livro, vem o seguinte: em vez de ser o contrário... Como hoje parece ser muito comum em várias organizações e noutras onde eu nunca suspeitei que isso pudesse acontecer, onde se esse abuso para cima e um como para baixo. O Sr. General já disse que não se estava a referir ao Sr. Ruiz Duarte. Mas no mesmo seguimento, ficamos com dúvidas. O Sr. General pode explicar efetivamente
esta passagem. Eu não me estava a referir, não é ao Sr., é ao General Ruiz Duarte.
Sr. General,
General de Quatro Estrelas, Revista Duarte.
É disse General Revista Duarte.
Ora bem, vou repetir. Eu li o livro em fevereiro, as provas do livro. Tomei as minhas notas em fevereiro sobre o Tinoco, não precisei tomar nenhumas medidas, porque conheço bem e falei, digamos. Mas li o livro com a atenção, porque foi a primeira vez que fui apresentar um livro. Ele teve vários comandantes ao longo da vida, e há um... que teve e que se refere a ele assim, não interessa quem foi, como é evidente, não vou dizer aqui, mas, e nem sei, pronto, é assim. E, infelizmente, nós, no Exército, não devíamos ter chefes desse género, mas temos. Mas não devíamos ter no Exército, nem em lado nenhum, nem no Parlamento, nem no Governo, nem numa fábrica, nem numa farmácia, em lado nenhum. Um chefe, não é? Porque isto é o primeiro... É assim que começam as tiranias. É quando se é dúctil para cima, faz-se o que o chefe manda, não interessa o quê, se é legal, se é legítimo, se é o quê, não é? E para baixo faz-se todas as tropelias possíveis e imaginárias, pensando que se está a agradar ao chefe. Este é o primeiro caminho para ter, e nós sabemos o que é que conduzem formas de atuar desta forma. É a Alemanha nazi, não é? Porque estava cheia de chefes deste género, disciplina à outrance, faz-se o que manda e depois para baixo. É, bem, não é assim. Bom, eu não gosto de gente assim e ele também não gosta. E como, quando escreveu o livro, estava muito longe de acontecer o que é que seja de tancos, não se estava a referir aos novos que ele nem conhecia. Portanto, é uma coisa muito anterior e aquilo é uma espécie de um livro de memórias das coisas que ele passou na tropa. E encontrou, num determinado momento da vida, um chefe desse género. E eu referi-me a isso, já estava escrito há muito tempo, repito. O livro é apresentado às 8 da noite, ou lá o que foi, ou às 7 e meia, já não me lembro, assim ao fim do dia. Eu saí de ML às 6 horas, quando acabou o dito conselho, como é evidente, acabou e foi tenso, brutalmente tenso, como calcularão, e vinha no carro, túnel do Marquês por aí fora, não é? Para ir para a Paixa, onde ia decorrer aquilo. Ora bem, e portanto não era ali que eu ia tomar notas sobre o livro, e eu estou a lê-las, não estou a falar de improviso, como estou aqui. Estava a ler a apresentação, estava a comentar o livro ali, portanto a ler, portanto não era de certeza sobre o general Visto Barco, que repito, não tenho na ideia de ser uma coisa assim, de fazer as coisas nesse sentido. Pronto, errou, porque também é teimoso, isso eu conheço bem, e como eu disse, muitas vezes a teimosia não passa da convicção no erro, pronto.
Muito obrigado, Sr. General, mas confirma que essas declarações prestaram-se a confusões e diversas interpretações.
Admito que se prestem confusões, já disse isto na altura.
São passagens seguidas.
Tudo bem, na sequência do que estava a acontecer, admito isso tudo, mas eu, repito, já estava fora do Exército. Portanto, não houve consequências disso para mim, já tinha saído.
Muito obrigado. Neste caso, também já se falou aqui que, fruto destas exonerações, houve um sentimento de mal-estar entre o Exército, entre os militares, e até no seio, quiçado, nas Forças Armadas, e que houve a tal dinamização do movimento, a tal manifestação das espadas. Dinamização nas redes sociais, etc. Não, falo nesse aspecto apenas. Foi dinamizada pelo Sr. Tenente-Coronel Tinoco de Faria. E que eu perguntava, também já se falou aqui, é se esse movimento, ou esse possível movimento, se devia só ao caso de tancos ou também de outros acontecimentos, movimentos de descontentamento.
Eu julgo, como é vamos lá ver, isso é anterior a essa ideia. Tinha mais a ver com o que se tinha passado com os comandos, com as mortes da instrução e com aquela pronúncia do Ministério Público. Não tinha propriamente a ver com tancos especificamente, era mais uma sequência do que vinha de trás, em que ele terá achado que o Exército não estava a atuar. Aliás, julgo eu que aquilo que terá escrito, não tenho a certeza, nem me lembro qual foi a data, mas ele terá escrito um texto no, nos, nas redes sociais, onde criticava o jornal Visto Duarte por causa da atitude que tinha tomado ou não tomado nos comandos, no caso dos comandos, de os ter detido no presídio de Tomar e que não devia ter e por aí fora. É mais nessa sequência, não propriamente sobre tancos, sobre a admissão dos coronéis. Não, também foi ali tudo contemporâneo, mas tinha mais a ver com era, para ele eram situações que se estavam a arrastar e ali foi mais uma, o epílogo com os coronéis. E isso foi uma coisa que me surpreendeu também. E quando eu me apercebi disso, lá falei com ele, ao telefone, e, enfim, acho que consegui movê-lo de organizar essa coisa.
Muito obrigado. Efetivamente, o Sr. Neto Coronel Tenor que faria, explica as razões, efetivamente, na página do Facebook, onde ele diz que foi revolta contra as exonerações dos coronéis e contra a instauração do processo de crime. Pois isso não tem. Contra a instauração do processo de crime contra oficiais e sargentos dos comandos humilhados na praça pública, em processo sumário e apelidados de sádicos por um procurador do regime. Portanto, efetivamente, foi um conjunto de acontecimentos. O Sr. General já disse que... O Sr. General já disse que desaconselhou esse movimento, e, efetivamente. Claro, mas temos aqui um conjunto de situações que, enfim, já havia um clima de mal-estar entre algumas chefias militares e o próprio poder político e também em relação ao Sr. General Semme. Temos um conjunto, temos a questão do colégio militar, que aqui já falamos, a questão dos comandos, a questão também da retirada das tropas da missão no Kosovo, que o Sr. General Faria de Menezes também não concordou e manifestou essa posição, e aqui disse que também procedeu mal relativamente a essa matéria. Portanto, há aqui um conjunto de situações que estava criado quase um clima muito tenso, na minha opinião. O Sr. General concordará com isso. O Sr. General acha que é disparatada a tese do Sr. Coronel, Vasco Lourenço, em que o roubo do armamento de tanques teria sido, não digo encenação, mas teria tido outros envolvimentos e que não teria sido um roubo, enfim, fruto do termo, mas sim algo para tramar alguém, por exemplo, tramar o governo, tramar o ministro, tendo em conta que, e não estou a dizer que não houve roubo, não é? O roubo foi, mas teria sido outra dimensão. Mas pelo menos o Coronel Vasco Lourenço advoga essa tese. Acha que é uma posição disparatada, esta posição do Sr. Neto Coronel
Vasco Lourenço? Eu não vou classificar disparatada essa opinião. Agora, que eu acho que não tem nada a ver, não.
Isso é absurda. Garantido. Será absurda?
Talvez absurda. Mas quer dizer, vamos lá ver. O Coronel Lourenço tem a direito a ter a sua opinião. Ele, de facto, às vezes, eu não tenho nada contra o senhor, devo dizer, mas ele saiu das fileiras em 1982, no ano em que eu fui promovido a alferes. Está fora do exército há 40 e tal anos. Quando saiu, era tenente-coronel e há 6 anos que desempenhava funções políticas no Conselho da Revolução. Portanto, tem 22 anos de serviço militar. 22 anos, se a memória não me falha, dos quais os últimos 6 em funções políticas no Conselho da Revolução, meritórias, não é isso que está em causa. Portanto, quando diz o que quer dizer, tem o valor que tem. Tem o valor que tem. Não é por ter sido uma pessoa que foi, que tem mais valor o que diz. Pois vistos, desapareceu o material. E tem que se acreditar que o Isete, volta a repetir, aquilo que me aborreceu, entre aspas, no ministro, Azeredo Lopes, foi quando disse que se calhar não houve roubo. Mas então, isto é um insulto ao exército. E o Coronel Lourenço, quando diz que se calhar não houve nada, também está em insulto. Das duas, uma. Ou chama mentiroso ao SEM, que disse que roubaram, e afinal não roubaram, foi para disfarçar. Ou o incompetente, que nem sabe o que tem, porque desaparecem coisas ou não sabe sequer se desapareceram ou não. Quer dizer, é isto que eu considero que é um absurdo dizer uma barbaridade destas, na minha perspectiva. Mas ele tem todo o direito a dizer, não sei os meandros que o Sr. Coronel Lourenço conhece, o que é facto é que isto é a realidade. É que houve um material que desapareceu e passado uns tempos apareceu. A polícia está a fazer o seu trabalho. Se era para tramar alguém, muito sinceramente, olha, tramou-me a mim e tramou o General Menezes, foi quem saiu antes de tempo. Se era essa a ideia, Conseguiu. Agora, julgo que quando ele se refere a que era para tramar alguém, não era aqui o general, porque ele até teve, numa entrevista ao Diário de Notícias, disse que não, é pá, que eu era, eu e o general Menezes, éramos dois generais de direita e, como tal, não fazíamos grande falta ao exército. É pá, eu nem comento isto, fica assim, nem comento. Mas o Sr. Coronel Lourenço, de facto, não me conhece de lado nenhum. Nunca me viu. Estive ao lado dele numa apresentação de um livro do general Tomé Pinto, na Sociedade Histórica da Independência. Olhe, mais uma vez no mesmo sítio. Foi a única vez que estive ao pé dele. E em alguns almoços, jantares da Academia Militar, 16 alunos, 12 de janeiro, também o vejo. E lembro-me dele na televisão, nos tempos em que eu andava na Academia Militar. Eu andava na Academia Militar. Em 82, passou à reserva, a seu pedido, quando, da extinção do Conselho da Revolução, e pronto. Ah, entretanto, foi promovido a coronel, enfim, mais tarde, já na reserva, foi reclassificada a carreira, não tem esse nome, tem outro nome, foi reconstituída a carreira e foi coronel, e é coronel. E muito bem, e não está, e tem todo o direito a dizer o que pensa. Naquele caso, nesse caso, acho que não tem razão, pronto. E não vou classificar nem de absurdo, nem de não sei o quê, nem nada. Não tem razão, é a minha opinião.
Muito obrigado. Já não tenho mais tempo.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não registo nenhum pedido de segunda ronda e, portanto, resta-me agradecer ao senhor general António Calçada toda a disponibilidade para responder, e creio que o respondeu de forma perentória a todas as questões que foram colocadas. Antes de dar por encerrada a reunião de hoje, queria apenas recordar às senhoras deputadas que, existindo amanhã votações no plenário, nós iniciaremos os nossos trabalhos imediatamente após o plenário e não propriamente à hora fixa, embora pelas contas feitas deverá cair sobre a hora inicialmente prevista, mas de qualquer maneira formalmente só após o plenário e estaremos connosco o Sr. General Pina Monteiro. Senhoras e senhores deputados, Sr. General, está encerrada a reunião. Muito obrigado.